Fala, boneco.
Muito boneco de muito falatório.
Fala, boneco.
Fala, boneco.
Um bonequinho.
Ora, sejam bem-vindos a mais um Fala para o Boneco. A manter a nossa tradição semanal, se melhor começar o programa, agarrava o seu telemóvel.
Já está
resolvido.
Pois larguei mais cedo.
Boa. Por acaso foi, não teve 37 segundos a gravar o telefone.
Não, hoje foi rápido.
Foi rápido. E então, Smelly?
Já estou a agredir os quadros.
Como é que está a correr essa tua semana?
Está bem, está.
Como é que está a correr essa equitação em póneis?
Está fixe.
Está a correr bem?
Acrescentou os póneis, fica fixe.
Porque...
Para mim está, para os póneis, está um bocado difícil.
Acho que era extremamente complicado para o Smelly usar cavalos. Tipo, tendo em conta que ele tinha que subir para lá.
Certo.
Estes joelhos já visto que eles passam todo dia. Agora a pô-los a subir para cima de um cavalo e a descer de um cavalo era para rebentar, era para rebentar ali um cruzado, era para estragar.
É verdade.
Iamos ficar meio ano.
E o póni sempre é. Posso levar às costas quando ele está cansado.
É verdade, pode o póni subir para cima de ti.
Anda, póni, vamos.
Aliás, eu fui ver um treino esta semana e estava a ser assim, a meia horinha em cima do póni, troca a meia horinha póni para cima do Smelly.
Estávamos sempre a trocar.
Estávamos ali à volta da Quinta da Conceição. Ali.
Era o póni aí, ali. Bons tempos. Mas pronto, não, mas está a correr bem, os pónis estão a dar conta do recado, apesar que temos de ter tipo 10 pónis só para mim.
Sim.
Senão eles dão-se mal. Mas está a correr bem, aconselho a todos. E equitação com póni é uma coisa que vale a pena.
Diz-me uma coisa, achas que é um desporto para a família?
Acho que sim.
Um desporto que dá para praticar.
Evitar famílias de obesos, mas acho que sim.
Em prol dos póneis,
concordo
contigo.
Acho que os direitos de animais agradecem também.
Sim, senhor. Já sabem, pessoal, pratiquem equitação em póneis, vale a pena. E tu, de acordo, vais experimentar equitação em póneis?
Se calhar.
Vamos lá para a semana.
É engraçado, vamos lá.
Eu arranjo descontos.
É? Tens tipo daqueles cartões que há a décima da oferta?
Yeah.
E tu, Slim Cut, estás numa de experimentar e equitação em pó também?
Já fiz, é que era fixe, eu estou numa.
Por que não?
Já agora? Não, mano, obrigado desde já por teres vindo cá ao Fala para o Boneco.
Obrigado eu.
É sempre bom ter. Ainda não tínhamos estado com muitos DJs cá no Fala.
Não.
E tivemos recentemente o primeiro, acho que foi o primeiro, não foi o segundo, teve
foi
o Craba,
tivemos o Craba,
teve o Uzi,
e agora
tem,
tu.
Temos aí o Slim, a ficha,
e o Boff,
e o Boff.
Não,
ele já teve cá bastante tempo,
quase há um ano atrás.
Só que foi lançado a semana
passada. Mas ele está tão fresh que parece atual.
O Boff está sempre fresquinho.
É verdade,
sempre fresquinho.
Cada puto!
Um spoilerzinho para quem não viu. Aconselho a ver. É pena não saber a minutagem.
É verdade, também não sei. Mas
foi assim um sentimento que o Boff já soltou cá para fora.
Exato. Ele sentiu que tinha que se libertar.
E libertou-se.
E libertou-se.
Como diz o spoiler, libertou-se.
Ah, mas é verdade. Por acaso não temos mais MCs até do que DJs?
Sim, se calhar até pela facilidade de acesso de nossa parte.
Apesar que.
Mas vocês até têm tido pessoal que não é só MCs, DJs, tem mais tipo.
Nós tentamos fazer.
Ah, temos a Bruma também.
A Bruma, yeah.
Olha a Bruma.
A Bruma, é verdade.
Olha a nossa parte. Olha a Bruma.
E a primeira mulher, primeira e única para já. Mas é a primeira
que está muito. Mas eu sabes que eu não curto essa distinção de homens e mulheres.
Eu também.
Estamos aqui a levantar coisas.
Depende da situação. Essa questão do milhão, por exemplo.
Olha, somos todas personas. Essa questão do milhão vai ser uma questão que vai ser feita no Patreon, se calhar a partir de agora.
Vamos lá sobre isto, entretanto.
Por isso acompanhem patreon.com/falapaoboneco.
É verdade.
Por acaso, calhar bem, acho que foi a primeira vez que fizemos o anúncio no sítio certo, que é ali nos primeiros 10 minutos.
Os primeiros 10 minutos.
É,
recomendam, exato, que seja sempre nos. A gente lê as recomendações, depois falha tudo. É só,
como fazer um podcast assim de
yeah. Não é como fazer. É os sítios corretos para colocar certas coisas.
Sim, deve haver uma métrica de certeza correta para essa cena.
Há várias. Aliás, eu. Foi esta semana. Vi um post que apanharam uma suposta influencer. Yeah. Acho que é a senhora até era do Brasil, acho eu. Mas assim, numa foto qualquer de um story que ela fez. Só que apanharam atrás um quadro branco, tipo daqueles.
Yeah.
E fazes zoom no quadro branco, bro, é ridículo. Tens um guião do dia ao nível do que é stories.
Yeah.
Tipo, de manhã até às 10 a story da make-up. Depois o boom branco de não sei o que é.
Deste o pessoal não, não, o dinheiro que o pessoal faz para
isso. É isso que eu ia dizer,
tem que ser mega planeado.
Mega planeado.
Quando está nessa dimensão.
Nós somos o gajo que põe o quadro a arder só.
É isso. Já imaginaste?
Não, eu, tipo, eu organizo, é tipo, ok, vamos fazer um post numa cena qualquer, ok, vamos tentar que seja às 7 da tarde. É. É uma hora, mas é o máximo que eu sei, estás a ver? É tipo aí, 7 da tarde, é uma hora boa.
Vai ver o gráfico, tipo, ver quando é que está lá.
É tipo aquele gráfico do Instagram.
Exatamente. Também. Isso é aquele básico, yeah, não,
mas isto já faz o planeamento.
Mas a cena é essa, é que eu não me conseguia imaginar a cumprir um guião desses. Yeah.
É difícil. Ah,
depende, quando fazes tipo naqueles influencers que recebes, só vives daquilo.
Ah, só vives da cena,
só vives daquilo, recebes dinheiro, vives, não é? É tipo, ok, é o teu trabalho, é levado aquilo a sério, não é?
Mas porém, tipo, aí apetecia-me ficar na cama, pá, não podes que às 10 estás postar o bumerangue, meu.
Ah, mas podes fazer o bumerangue.
Faz o da cama.
Levanta-te. Podes fazer aquela cena fake, estás a ver? É tipo,
há gramas no dia anterior para puxar.
E há bem influencers assim, mano. Eu estou no trabalho.
O que é que vais fazer hoje à tarde? Opa, hoje das 7 às 9, botar a gravar bumerangues. Para
a semana toda. Mas eu estou no trabalho, aquilo é um aquário, estás a ver? Tudo em vidro, lá no meu trabalho.
Ficou o termo do aquário.
E está a chover. E de repente eu estou no Instagram. Exatamente. E as influencers todas estão na praia, mano. E eu fico um bocado. Eu acredito que elas vão um dia à praia, vários biquinis, estás a ver? Tiram já para o ano todo. E depois vão postando. E dá-me sempre inveja, mas depois eu olho lá para a janela e digo, não, se calhar não está. E relaxo, mas.
Relaxo, eu gostei, se calhar não está.
E relaxo, mas
não faz sentido hoje ter já passei mal porque ela não está lá. Não?
Exatamente, mas hoje já passei mal porque há probabilidades de ela ter estado lá e eu não. Portanto. Ela detecta a coisa.
Não estreias o moço.
Detecta a coisa.
Não estreias o moço.
Mas pronto, estávamos isto a dizer, que eras o primeiro DJ a estar cá, mas eu ia dizer uma coisa...
Foi o primeiro, não sei.
Não, ou seja, nós temos mais MCs propriamente DJs, por uma questão que ele estava a dizer, mais fácil para nós. O que eu tinha a dizer, mas pelo que eu sei, foste um gajo 100% acessível e rápido, porque nós fomos... fomos parar aos maus hábitos, assim nada. Mas
curiosamente a uma porta.
Exatamente. E sei que o Tássio meteu conversa contigo, falaram um pouco e.
Não sei como é que foi, mas foi assim uma cena mesmo rápida. Foi,
tens a passar por mim, olha por ti, tenho que falar contigo.
E eu disse que já tinha visto a cena, que era fixe.
Foi uma coisa assim, basta, tinha bebido muitas coisas destas.
Exato, exatamente.
E eu também, possivelmente.
Esse dia foi. Não, mas foi acessível, foi rápido. Ele disse, ele até chegou à minha beira e disse: opá, devemos ter o mês feito.
Foi feito, legal. Devemos ter o mês feito. Lá no RP.
Ele arranjou nessa noite, arranjou quase o mês todo.
Falei com toda a gente.
Eu
sou um gajo super social, não é? De passagem.
Pá, mas ele, por exemplo, ele quando sai comigo agora, ele até vai assim numa missão de socialite para já.
Já reparaste tu é que sais com ele?
Claro.
Não, ou quando eu saio com ele, é igual.
Quem é a celebridade aqui?
É, vamos juntos.
Quem é a celebridade aqui?
É obviamente a celebridade.
Aliás, quando ele me deixa sair
assim com ele. Exatamente. Assim é que está correto. Mas. E tem sido um bocado assim, até tem-se resolvido. Já o mês passado há dois meses, foste a um estúdio.
Foi.
E sacaste o mês todo no estúdio. Foi basicamente assim. Foi ao estúdio e sacou o mês todo.
Ah, alcoólico. Acontece, há essa possibilidade.
Não, mas isso é fixe. Um gajo está na noite. Eu também curto a noite por causa disso. É uma cena fixe para um gajo fazer ligações com pessoas, conhecer pessoas novas. Até porque toda a gente leva uns copos, não sei o que, ou seja, está um bocado mais solto, é muito mais fácil quebrar o gelo de umas pessoas para as outras.
Tal e qual, até que lá está. Eu já me cruzei contigo umas quantas vezes só. Provavelmente se cumprimentarmos uma vez ou outra, só que ia falar com ele. E se não fosse a mim, não,
eu
nunca faria.
Eu sou um gajo tipo meio envergonhado, um bocado calado e não sei o que.
Eu também sou um bocadinho assim, estou sempre no meu canto e tal, e não sei o que, só que pronto. É o Red Bull.
É o Red Bull, ainda bem, já sabemos como é que tem que ser.
Só se nós hoje falamos um bocadinho mais alto que o costume, é do Red Bull.
É do Red Bull, é provável. E se forem convidados para a boneca, entretanto, é do Red Bull.
Mas já agora. Nós estávamos a dizer que fomos a uma Purple, até, quando falámos, deve ter sido a última que aconteceu. Foi há menos de um mês.
Não sei se foi uma Purple Legends ou se foi uma Scrooge. Não foi na
Não foi Scrooge, tens razão.
Foi no concerto do Big Johnny.
Foi o do Big Johnny, foi Scrooge.
Foi uma Scrooge.
Foi Scrooge, foi. Ia-te perguntar, estamos a começar isto tudo novamente, não é? Tivemos 2 anos tudo parado, como é que está a ser... Pôr a bola em jogo outra vez.
Opa, está a ser fixe. Agora damos um bocado mais valor às cenas, estarmos lá, estamos presentes mesmo entre nós e quando estamos a tocar, se calhar aumenta mais, tem mais íntimo por causa disso, porque estamos mesmo valor ao que está a acontecer, porque já nos tiraram assim no momento.
E é isso,
uma cena que dávamos como garantida, não é? Eu nunca pensei na minha vida que tipo, se calhar vai haver aqui 2 anos da minha vida. E agora já é tipo. até parece que foi tipo num sonho que,
aconteceu,
que aconteceu, mas tipo, mas a verdade é que estive ali 2 anos em que não podia tocar, não podia fazer as cenas que eu fiz a minha vida toda e foi muito estranho. E agora sentes a cena de voltar e agora até estou naquela fase que parece que, que não aconteceu, estás a ver? Que já se calhar estou a dar por adquirido outra vez.
Mas o ser humano dá por adquirido muito rápido, é verdade. É uma verdade.
É por isso que eu estou solteiro. Foi logo que veio à cabeça quando ele disse isto. Coisas da vida.
É bom aprender com os erros, mas
é verdade. Mas pronto, nós isso é um facto, damos as coisas muito por adquiridas. Mas por exemplo, eu antes da pandemia já não saía tanto à noite. E agora tenho saído muito mais à noite. E acho a noite esquisita neste momento. Por acaso nos maus hábitos e tal,
maus hábitos eu acho que é um sítio especial.
É isso. Tem sido até um refúgio muitas das vezes. Mas a baixa para mim está muito esquisita no sentido. Fecha muito cedo as coisas. É estranho.
Tem muitos turistas.
Também.
A maioria dos sítios estão dedicados aos turistas. Estás a ver? Ou seja, um gajo quando está lá não se sente assim muito confortável.
Não fazes parte.
A maioria dos sítios não fazes parte das cenas, os preços são esquisitos.
Isso tudo. Nem se fala. Uma cerveja a 3 euros eu já nem peço whisky, porque penso assim, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas está um bocado esquisito. Mas, por exemplo, tu como DJ, tens rodado casas no Porto, não, ultimamente?
Eu basicamente no Porto toco no Maus Hábitos e toco no... E agora tenho tocado volta e meia no Plano B, mas durante muito tempo toco só no Maus Hábitos. A festa Caras Cruda era no Perla Negra. Mas basicamente como eu tenho neste momento quase 3 festas, não preciso tocar mais lado nenhum. E o Maus Hábitos...
Eu sei, Slim, eu sei que tu tens quase 3 festas. Eu sei que eu tentei fazer uma e bem me fodido.
Estou a brincar contigo. Por acaso. Não, nós falámos um bocadinho, que ele foi comigo ao café. E nós falámos um bocadinho da slang e o Tássio, mais do que ninguém, sabe o trabalho que deu, coitado. O homem passou mal. Passou mal. Portanto, tens muito mérito lá.
Nós tivemos sorte de Maus Hábitos na altura em que começamos a fazer cenas de Maus Hábitos. Depois, claro, que uma cena leva a outra. Isso, quando uma corre bem, o pessoal agora se calhar já me dá confiança para eu poder arriscar numa cena nova, que era uma cena que não acontecia há uns anos.
Exato.
E se calhar eu acho que é isso que está a acontecer um bocadinho agora dentro do Maus Hábitos, por exemplo.
Mas tu.
Partir um bocadinho de pedra, não é?
Pois é, isso.
Se partir outra vez um bocadinho de pedra.
Mas tu vieste a seguir essa vida de forma...
Sim, eu sempre o meu sonho sempre foi esse, sempre... Aliás, eu sempre achei, ou seja, o que eu percebi hoje em dia, é que o que eu quero fazer é estar envolvido, estás a ver, nesta cena que está a acontecer, seja o que for, seja a passar música, seja estar num estúdio com alguém, estar a fazer estrada com alguém, seja o que for, o que eu gosto é estar, eu gosto de música e gosto de pessoal criativo e quero é estar próximo desse pessoal, estás a ver?
Faz muito, é isso mesmo.
E é isso que eu quero fazer. E as festas são essa cena, por exemplo, agora estou a fazer a Scrude. É uma oportunidade fixe para eu conhecer, para me aproximar um bocado de artistas, conhecê-los, estás a ver, estar a ver as cenas deles a acontecer, estás a ver?
Corrijo, se eu estiver enganado, a Scrude, o conceito é que acontece um concerto primeiro e depois acontecem os DJs.
Tento fazer o concerto um bocadinho mais tarde do que o horário normal cá, os concertos, porque eu tenho notado que, tipo, nos últimos anos, os concertos são muito cedo, estás a ver? Antigamente era muito tarde. E agora são muito cedo, estás a ver? É tipo, e tu sentes aí com certeza às 11, não é acabaste de jantar, estás ali cheio de comida, estás ali a querer curtir.
Às 11, quando não é às 9h30, 10, cenas das 10.
E eu senti essa cena de pá, quero fazer um concerto tipo mais íntimo, com o pessoal um bocadinho mais solto, estás a ver? Ali o Maus Hábitos é fixe porque dá para. Quem está a tocar está mesmo próximo do público, estás a ver? Não tens grande distanciamento do público, mas tens ali uma alturazinha fixe. E ali um bocado mais tarde, tipo, tendo que os concertos sejam tipo à 1h30, 2h, que ainda não estás tipo mesmo lá em cima, mas estás tipo, já veste um copo, já veste um concerto, mesmo que não tenhas ido para aquilo, até tens tolerância para aceitar o concerto àquela hora, estás a ver? E é isso que tento fazer um bocado na Scrude, porque sinto falta do que não estava a haver assim nada nesse sentido, estás a ver?
É verdade,
tens toda a razão nesse sentido.
Tipo, há concertos boa cedo, há concertos bem, podes ir ao Art Club e vês um concerto às 10 ou às 11, ou já é mesmo raro o pessoal que faz o Art Club tipo no segundo slot, no meia-noite de sexta.
Sim, é verdade. E eu sinto quase uma separação das cenas até agora, que é tipo, tu vais ver um concerto, é um concerto, é das 10 à meia-noite, se quiseres ir curtir e sair e beber um copo, é da meia-noite em diante, digamos assim, é outro evento.
Eu gosto daquele conceito tipo do concerto meio inserido no clube, estás a ver? No meio da festa, estás a ver? Eu acho que é fixe aquela cena. Quando um gajo ouve naquelas histórias dos anos 90, o pessoal fala, é tipo assim, é uma festa meio mais pequena, não é muito mainstream, mas houve um concerto altamente lá dentro, estás a ver? Isso.
Yeah. Isso e eu acho que faz falta, porque ainda há pouco tempo fomos ver a apresentação do álbum do Pives.
Estava uma coisa desse género, sem dúvida.
Acaba o concerto, o gajo até fica meio sem saber o que fazer depois do género. Porque ainda é cedo também.
E a cena é essa, tu acabas à meia-noite. Mas tu acabas o concerto, era a questão que estavas a falar. Tu há uma e pouco já estás lançadinho para aceitar um concerto. Nos concertos mais cedo é ao contrário, é que tu acabas o concerto à meia-noite e tu já estás tipo red level. Já só queres destruir. E tu de repente olhas para o relógio e tipo. É a meia-noite, mano. Já vi
sempre
isso.
Estás a ver?
Já só quero partir tudo.
Mas mesmo para quem toca, tu para tocares às 11, tens que jantar às 9
e às 7?
Não está tempo de beber um copo, não está tempo.
Não está tempo para relaxar,
não fazes nada, estás a ver?
É verdade.
Tipo, eu pelo menos não gosto e é um bocado isso. Tipo, eu não gosto daquela cena de dar um concerto e o concerto é tipo às 10, 10 e meia e vais tocar e ainda parece que ainda não consegues beber um copo, ainda está ali com a comida no estômago.
Eu estou numa fase que estou numa. Tenho que tomar uma decisão dessas e estou, sou-te sincero, consoante os espaços que há e as ofertas que tens para trabalhar hoje em dia, lá está, não sei muito bem por onde é que é de optar.
Sim, então, porque mesmo no Porto não está fácil fazer um concerto fora dessas horas.
Não está. Está tudo, está parece que está tudo muito escolhido, sabes, muito específico. Há muitas prateleiras, sabes? O concerto é aqui, arrumamos o DJ sets, arruma aqui, está tudo muito arrumadinho. Só que um gajo gosta de bagunçar um bocadinho.
Ando ali no Maus Hábitos, um gajo teve que se forçar um bocado a estrutura porque aquilo não estava preparado para veres um concerto à 1h30, tá? Porque não tens as colunas para fazer munição, os microfones estão ali no meio do pessoal até à 1h30, tem que haver ali um bocado um esforço e dizer, pá, é só esta vez, dar aqui um jeitinho, não ser aqui muito tarde, porque as casas não estão feitas hoje em dia para teres um concerto a acontecer tipo às 3 da manhã ou às 2.
De todo.
Por exemplo, no Music Box, nós fazemos festas no Music Box em Lisboa e é uma casa de concerto, é uma casa de festas e não sei o quê. Mas nós não conseguimos fazer um concerto tipo às 2 da manhã, porque ele diz, mas eu tenho aqui a mesa, eu não posso ter aqui a mesa.
Porque aqui já é pista às 2 da manhã.
Aqui já é pista, já não posso ter aqui a mesa, eu tenho que tirar a mesa até à meia-noite.
Mas essa regra é ele que estipula.
Mas metem aquilo como regra depois para fazer
ou a coisa já foi pensada assim, a casa já foi pensada para trabalhar assim.
Foda-se, até a ideia de festa está completamente
embolada. O plano B nesse aspecto está bem pensado, né? O som está ali um cantinho, não estava ninguém, está tudo muito bem separado.
Sim.
O plano B nesse aspecto
também. Mas também o palco é elevado, né? Ou seja, normalmente onde é concerto é elevado.
Sim, e agora está mais fixe.
Mas mesmo no plano B, o técnico, eu acho que a mesa de som também sai à meia-noite. Acho que tem que sair do cantinho.
Acho
que está no público, sai também. Sai dali. Não tenho a certeza, mas acho que também acontece.
Eu costumo estar ali ao cantinho e tal,
por acaso.
Mas tens razão, porque realmente eu não me lembro de ser fim de noite e eu ter a memória dali da mesa no canto.
Antigamente estava, agora já não está.
Realmente tens razão, Estás a ver?
Eu disto.
Pois, ele deve ter ali qualquer coisa, alguma coisa ali para o lado. Faz sentido.
Fogo. Ou seja, o que está a foder as festas mais. Os concertos mais tarde é as mesas que estão.
Só facilitar e.
Já agora,
o mais simples possível.
Já agora, dentro dessa temática, uma pergunta que eu te gostava de fazer, sem mudar muito o tema, é que eu sinto como. Eu quando falo do teu Slim Cuts, é inevitável não falar da Monster Jinx.
Sim.
Né? Então está uma coisa super associada à outra. E a Monster Jinx, na minha opinião, tem feito um caminho de respeito, acima de tudo, de trabalho árduo e sendo os níveis.
Sim,
a subir,
13, 14 anos aí, não?
Acho que sente-se bem os níveis a subir de ano para ano. Seria um objetivo da Monsters criar um espaço desse género ou ter um espaço Monster Jinx onde se puder, com preparado para essas coisas,
não,
para comentar essas falhas?
Eu já pensei por exemplo, da minha parte, será que eu curtia estar envolvido num club ou numa sala de espetáculos ou
sim, alguma coisa desse género,
seja logo que for. Mas depois também penso, e uma vez era uma cena que eu fiquei a pensar nisso e faz sentido, que é todas as discotecas, clubes, bares que tu ouviste falar, tipo, mesmo que tenham tido uma época de glória, tipo aquela que tu falas de Londres ou de Nova Iorque, uhum. não sei o que, eles já estão todos fechados, estás a ver? Ou seja, é um tipo de negócio que mesmo que funcione durante muitos anos ou 10 anos, há ali uma altura que tem uma decadência sempre. Mesmo que claro. Seja 20 anos depois, estás a ver? Há ali uma altura que o negócio estava estragado. E se calhar para um gajo como eu virava alcoólico, estás a ver?
Ah, ok, ok.
Ou seja, não, se eu trabalhar na noite assim,
eu quando confesso. Isso é quando vou falar com o padre, só ao domingo de manhã. Estou a brincar. Eu quando falo num espaço desse, eu não via propriamente um bar. Yeah. Eu via, sei lá, imagina, Monster Jinx tem uma sede e embaixo temos um armazém gigante pá, abrimos isto 3 ou 4 vezes por mês e os nossos eventos são sempre aqui e é aqui que nós fazemos.
Nunca pensei nisso por acaso, mas.
Não sei se calhar pelo percurso que vocês fazem e pela vossa cena outside sempre, estás a ver, fugir sempre contra a corrente.
Sim.
Se calhar
se houver uma altura em que não nos sentimos desejados ou que a nossa cena não funciona em lado nenhum, podemos pensar assim numa. Fazer uma cena noutro sítio mais diferente, até possivelmente seja nosso. Mas para já, tipo. Principalmente de maus hábitos, sentimos-nos bem recebidos.
Sim, sente-se um bom casamento. Ali quem olha de fora vê um bom casamento da organização com o espaço. Sente-se isso. Sim, senhor. E diz-me uma coisa: lançaram a Cromática?
Cromática, exatamente.
Eu estou para fazer esta pergunta porque eu estou a fazer um trabalhito agora sozinho com mais duas ou três pessoas e estou-me a bagrego. Como é que tu organizas 14 ilustradores, 14 artistas, pões toda a gente a trabalhar, a cumprir datas?
No bloco de notas do
no Excelzito ali.
Não, não é isso, mas deixa no Excel.
Não, porque pá, é o trabalho, é algo trabalhoso fazer, quanto mais não seja só pela gestão de recursos humanos ali daquela
cena toda. Que é, quando nós inicialmente quando começamos a fazer a cena parecia mais fácil, depois quando vimos, ok, são imensa, é muito pessoal envolvido, muito pessoal a querer ter que marcar datas e as cenas ter que, ok, temos 14 cenas e agora temos que masterizar 14 cenas, 14 vezes 3 são tipo...
Nunca mais acaba!
Mas... Epá, mas também todas as pessoas que estávamos a trabalhar tínhamos alguma proximidade, então foi. Epá, é tipo aquela cena de. Eu acho que quando dás um prazo tipo, e dizes, tenho que ser este dia e.
Sim, o pessoal tem tendência a respeitar.
Tem tendência a respeitar e foi um bocado por aí, claro que houve atrasos, claro que há sempre. Nós também, quando mandamos os prazos, ou seja, ou essa cena toda que queremos fazer, tipo, damos com um período que vai haver falhas que toda a gente tem, estás a ver?
Uma margem de erro.
Mas foi muito difícil e eu houve erros, estás a ver? Tipo, as cenas de design que agora que já está pronto nós apercebemos que aconteceram, estás a ver?
Normal.
Ou esta track está mal masterizada, ou tipo, essas cenas, porque é mesmo, a verdade é que é muita coisa
isso acontece sempre que faz um disco, ainda por cima fazendo um disco com tantas nuances dessas, não é normal. Não, eu até fazia a pergunta no sentido de, pá, quando o gajo está naquela fase de aprovar ideias, os conceitos, esta capa para isto,
mas nós isso facilitamos um bocado, porque imagina, a parte do pessoal das capas, estás a ver? Tanto na parte das capas como na parte da música, nós deixamos a cena 100% livre, é tipo, faz o que te apetecer, é tipo, se nós acreditamos em ti, faz exatamente o que te apetece e não há interferência nenhuma, estás a ver? Não sei que peças, tipo, uma opinião, tipo, o que é que achas disto, o que achas daquilo, não há nenhuma interferência sobre o trabalho que estás a fazer, tanto para o lado do músico como para o lado do ilustrador. Porque é aquela cena, ok, isto é a tua arte, faz exatamente aquilo que sentes e eu não quero interferir neste projeto em específico. Era tipo, faz exatamente aquilo que queres, estás a ver?
Não há inputs criativos da nossa parte,
faz aquilo que sentes, estás a ver? E um gajo gosta de trabalhar assim, tipo, mesmo com as capas, quando o pessoal faz com as capas quando trabalhamos com os artistas, é tipo, opá, ouve a cena e aqui a ideia é isto também ser um bocado teu, estás a ver? A nível do que é que tu ouviste isto, se o artista escolheu que estou a fazer a capa, como é que tu vês isto, estás a ver? Qual é a tua visão sobre isto, que é a mesma cena, tipo, se calhar quando estás a gravar um rap ou fazer um beat, se não gostas que te interferam muito nesse teu processo criativo, estás a ver? É o mesmo processo, estás a ver? É tipo, se pedires a opinião está tudo, senão não vou interferir no teu trabalho, tu queres fazer a tua cena, faz.
Quando disseste que acabaste.
E tu estás a dizer isso em relação a este projeto em específico, mas eu tenho a ideia que a Monster Jig funciona
assim.
O objetivo é música.
E fazeres a cena que queres, estás a ver? E tens ali um sítio para te expressares e fazeres exatamente aquilo que te apetece, sem sem inputs. Não é inputs, não é que os inputs sejam negativos. Nós fazemos inputs com muita cena quando o pessoal pede e quando.
É normal.
E há muita cena que sejam colaborativas e não sei o quê. Mas não é uma cena tipo, aí, olha, este gajo.
Não há padrões
se,
a cumprir.
Se calhar se fizesse esta cena, batia mais. Estás a ver? Se calhar fizesse este tipo de cena, se calhar. Se fosse este. Não fazendo isso, não existe.
Não há tentativas de empurrar para lá.
Sim. Mesmo que às vezes um gajo saiba, tipo, olha, este artista, se calhar se fizesse uma cena assim, convidasse umas vozes e não sei o quê, isto até dava, estás a ver? Mas não acontece.
Sim, e creio que isso ainda mantém-se entre vocês. O vosso objetivo também não. Eu li isto algures já há uns anos. O vosso objetivo também não é uma questão monetária.
Não
existe isso em vocês.
Nós a Monster Jinx. Nós não tiramos lucros individualmente de nada daquilo que acontece. Ou seja, mesmo tudo o que acontece e tudo que nós fazemos é para financiar os projetos de toda a gente.
A acontecer.
Por exemplo, a Purple Lazy em específico, é uma festa que corre muito bem e está sempre cheia. A Purple Lazy nós pegamos os nossos cachês de satisfação que nós estipulamos, ok, são miseráveis, estás a ver? Mas o princípio é ok, então nós estamos a tocar aqui para pagar os discos daquele gajo, estás a ver? E toda a gente trabalha para o mesmo fundo porque. Que hoje nota diz que está a ser pago, mas cada daqui a meio ano
vai ser o teu.
Tá,
o sentido de comunidade.
Exatamente, uma comunidade. Isso é fixe, exatamente, uma cena tipo estas, pá, isto da música neste espectro que nós estamos não dá dinheiro, estás a ver? E é, ou
coisa muito nichada,
dá para manter a cena, dá para fazer. E quem há pessoal que faz dinheiro, um faz menos, outro fazem menos. Mas na Jinx, pá, a maioria, a verdade é que nós, a maioria dos pessoal que nós temos, não é, mesmo que tenham essa aspiração, hoje em dia não faz dinheiro com a cena. E se tu criares um grupo de pessoas, cada um sabe fazer até uma cena melhor que a outra, estás a ver?
Potenciares o melhor deles,
tu consegues, né? Tipo, se souberes, ok, agora estou a fazer isto, mas ok, eu sei fazer bons masters, eu vou fazer meia dúzia de masters, mas também eu depois também não sei, alguém vai arranjar uma capa, alguém vai escrever o meu texto, alguém vai escrever.
Exatamente,
esse sentido.
Isso é fixe.
Tira-me só uma última dúvida em relação à cromática que eu curtia saber: como é que vocês fizeram as parelhas? Tipo. Este ilustrador vai fazer esta capa deste artista.
Alguns era tipo o pessoal que já. Que essa parelha já tinha sido feita mais ou menos. Tipo, os Dom Pai Pais já tinham feito cenas com o Keyboard. E um gajo tenta organizar as cenas tipo. Como se associássemos quase um ilustrador a um artista, estás a ver? E às vezes tentamos tipo, que mesmo esse ilustrador faça tipo, a primeira capa, a segunda capa, a terceira capa, para aquilo ter uma linha contínua, por exemplo. E houve alguns que isso já tinha acontecido, estás a ver? E houve outros que foi tipo aquela cena, tipo, olhas, não é? Tens que ligar uma cena à outra. Tipo, este cara fica, se calhar não, se calhar este fica bem com este, estás a ver? E é um bocado assim.
Vamos lá experimentar ver como é que
é. Não é assim muito. Não foi assim muito pensado, estás a ver? Olha, este, o Aka Corleone, pode ter cenas que ele curte, pode ter cenas que o Mafo curte, se calhar eles ficavam bem juntos. Se calhar até se conhecem, olha, fixe, estás a ver? Tipo, o Earl e o Pedro Podre, eles são amigos, estás a ver? O Pedro Podre curte as cenas do Earl, o Earl curte as cenas do Pedro Podre, se ele disser que é do Earl, e vice-versa, ele vai fazer muito mais rápido para o Earl do que se vai fazer para o outro, estás a ver? É um bocado essa gestão de quem é que conhece quem é que gosta do trabalho de quem é que. Um bocado por aí.
Eu estava aqui, imagina uma saquinha só com os nomes dos MCs, eu tinha sabido os ilustradores.
Não é bem à sorte, mas é tipo, ok, mas fazes, ok, juntar, ok, agora só falta estes dois. Depois há ali uma altura que se calhar é mais difícil, não é?
É normal, sim.
Sim, até depois pelos feitios, as pessoas e tal, não sei o que, fazes ali a coisa. Faz sentido, sim.
E mesmo há pouco estávamos no café.
Contratado a nossa
vida.
Ah, também aceito.
E eu perguntei-lhe. Opa, vocês são quantos neste momento? Numa série 10, 11? E ele, 20 e tal.
Também não sei a série.
E eu, 20 e tal. Grandes malucos.
São 20 e tal.
Mas neste momento, então já não é só pessoal do Porto, já é pessoal de outras áreas.
Temos maioritariamente pessoal Porto e Lisboa. E é maioritariamente pessoal Porto e Lisboa. Temos o Ghost Waves, que é do Algarve. E acho que neste momento até está tudo focado em Porto e em Lisboa.
Mas são pessoas. Pá, eu cheguei a ler isto na altura.
Sim.
Mas acho que ainda devia ser 10 ou 11 na altura. E cheguei a ler isto. Vocês, uma das premissas, digamos, para as coisas fluírem era, pá, acabavam-se por se tornar amigos, mesmo que não se conhecessem antes. Esse laço acabava por se cruzar.
Tínhamos que nos. Nem era tornar amigos, mas era perceber que havia uma. uma química, estás a ver? Exato. Tipo, porque às vezes o pessoal pode gostar muito do trabalho de uma pessoa, mas ela não tem grande química.
Certo.
Tipo, imagina, vocês estão aqui, vocês têm uma química entre vocês, estás a ver? Vocês, as piadas, toda a gente aceita, ninguém leva a mal falar. Tipo, essa cena que nós tentamos ter, que é para depois não haver.
Certo, e faz todo o sentido.
É tipo, tentamos mesmo. Às vezes há pessoal que calhar, esse cara já era meu fixe para estar com vocês, mas cara, quando está connosco, estás a ver?
Não existe isso.
Isso não se adequa, estás a ver? E depois isso não cria cenas fixes para o futuro. E como aquilo ali é tipo uma nossa comfort zone, nós tentamos que toda a gente que esteja ali esteja dentro. Exatamente como vocês, com o vosso grupo de amigos, estás a ver? É tipo, vocês não metem um gajo que saia aqui com umas manias esquisitas e não sei o quê, vocês casam.
Às vezes há
gajos
que se metem.
É isso, uma vez ou duas e depois não chamam, não é? Não,
é isso, deixam, é isso.
O princípio é exatamente
claro.
Esse, estás a
ver? Acontece, um grupo claro, de amigos que grande, estás a ver? Claro que sim. E faz todo o sentido. E normalmente, mesmo que apareça uma pessoa assim,
olha, obrigado, amor.
Normalmente não dura muito.
Acaba
por.
Não, nós agora até fazemos uma cena até mais longa, estás a ver? Que tipo, imagina, vamos imaginar que nós estamos. Queremos que um puto qualquer venha para a gente. Se um puto é uma pessoa mais velha, tipo, que às vezes acontece. Tipo, pá, convidamos para uma festa, estás a ver? Vem, vais estar connosco um bocado, vamos jantar, vamos rolar mais um bocado, falar na net, estás a ver? Ver como a cena. Exatamente, ver como a cena flui e ver se queres. Se há ali uma cena ou não, estás a ver? E há pessoal que na primeira meia hora tu percebes, tipo, não, este gajo tem mesmo a nossa cena, está mesmo aqui à vontade, estás a ver?
É isso.
E há pessoal que não, estás a ver? E na gente que já aconteceu, tipo, isso não aconteceu, estás a ver? Não, e nós até forçarmos e não sei o que, dizer, não, pá, não é como nós.
Não dá.
Não funciona.
E faz sentido.
Não funciona.
E faz todo o sentido. Mas, por exemplo, agora neste momento, vocês têm tipo um dia em que se reúnem os 20 e tal.
Não, imagina, a cena está organizada, tipo, eu uso muitas vezes esta comparação, que é tipo, imagina a cena como se fosse um clube de alguma cena, uma confraria, um clube de, sei lá, motards, ou qualquer cena, que é, imagina, tens quase ali várias subgrupos do pessoal que toma decisões, estás a ver? E é quase um princípio do que é que tu dás à casa, estás a ver, para ganhar. País ganhando essa
opinião de droga, né?
Sim, tipo, imagina, eu sou um membro, imagina, neste momento sou eu e o Dark Sun, estás a ver?
Que tomamos
as decisões, que tipo, que se houver uma decisão que se precisar tomar, ou a preparação da cena, ou essas cenas todas, somos nós que fazemos, estás a ver? E há um grupo de pessoal que é tudo, vamos imaginar que são os artistas, estás a ver? E depois há ali pessoal que, por exemplo, o Vasco Completo, o próprio Mini Chix,
Anda Pedro.
Agora entrou a Marta, que trabalhava comigo noutras cenas e agora está a trabalhar connosco numa parte mais.
Deixa-me dizer que tens razão, Pedrito Filmes era ou não?
Pedrinho Filmes é o melhor nome de sempre. Pedrinho Filmes é o melhor nome de sempre. E vamos organizar. Imagina, se tu quiseres estar envolvido nessa parte de trabalho da editora, dizer ok, eu quero. Estar mais envolvido no que é que vamos lançar, o que é as capas, o que é que vamos fazer, qual é que é o próximo passo, o que festas é que vamos fazer, como é que vamos crescer, essas cenas todas, há espaço para isso acontecer se tu quiseres. Se não, também podes ser só artista e estar a curtir.
E enchilares na sua cena.
Imagina, pessoal, imagina, nos primeiros anos da Ginx eu não tinha esse papel que tenho hoje em dia, estás a ver? Até porque tinha 18 anos ou 17. Quem tinha esse papel era mais o Stray e o Dark Sun, estás a ver? Depois a cena foi crescendo, o Stray saiu um bocado desse papel. Houve ali uma altura que estava o Dark Sun só nesse papel. Depois, passado tipo 2 anos ou 3, entrei eu com o mesmo Dark Sun. Pois agora, se calhar, até estou mais eu que o Dark Sun, estás a ver? E é um bocado isso, tipo, e se calhar daqui a 10 anos é outro gajo.
Sim, mas isso é fixe, vai passando o legado da coisa.
Quem está disponível.
Que é sinal que vocês estão a renovar constantemente.
Porque aquilo não é de ninguém, estás a ver? É nosso do grupo, estás a ver? Ou seja, não vai dizer, moçadinho, que é daquele, é que está cheio de dinheiro por causa daquele, não sei o quê. Não, aquilo é nosso, estás a ver? É uma cena para nós.
E uma coisa engraçada que eu sinto com o Monster Gint é que. O nome por si só funciona, ou seja,
até às vezes é mais conhecido o nome que os individuais.
É isso mesmo, estás a ver? Monster Gint, ok. Não precisas saber quem são os 20 e tal, estás a ver? Porque só
ao contrário,
o nome virou marca, independentemente de quem lá esteja, estás a ver?
E às vezes basta saberes, olha, uma cena da Monster está acontecendo, vamos lá ver.
É isso, não sabes quem é.
Mas já sabes qual é o espírito, já sabes
o que
vai acontecer, mas é mesmo.
Claro que estas cenas todas, é uma estrutura altamente para conhecer as pessoas, para conhecer os artistas, para até... por exemplo, o meu caso em específico, foi várias portas. Eu comecei a fazer festas por causa da Monster Jinx. Eu hoje em dia faço outras festas. Certo. Foi o que aprendi a fazer aquilo, e as portas que me abriu a fazer as festas da Purple Lazing que me dão credibilidade para eu poder fazer outras festas. E tu também podes usar essa cena nesse sentido, estás a ver? Ou seja, tu aproveitar os contactos que fazes, porque ali, como nós não estamos preocupados em tirar dinheiro dali, nós podemos investir em nós próprios para depois poder fazer outras coisas.
Fazer outras cenas, já.
Em nível individual, não é? Tipo, é um bocado assim.
É um espaço onde tu podes aprender as cenas e depois utilizar.
E aprendes, digamos, a arte mais difícil do ramo, do business. Sim, sim. Ou estás por dentro.
Por exemplo, hoje em dia, naquela cena que estavas a falar da agência, estamos a fazer o agenciamento e management do Lar Lagosta. Eu só conheço o Lar Lagosta e só queria uma relação com o Lar Lagosta porque havia a Monster Jinx. Se não houvesse a Monster Jinx, não tinha ligação com ela. É um bocado essas coisas que são fixas.
Aliás, acontece connosco neste momento. A gente começou o Fala para o Boneco. E se eu agora for, eu vou dizer lista telefónica do meu telemóvel, mas não,
lista de contactos.
Não é bem esse o termo, mas se for ver, aumentou muito, estás a ver? E sinto isso às vezes quando saio à noite ou com um pessoal que dificilmente me cruzava se não tivesse, esta cena à noite ou tarde ou de manhã, né? Pode ser no after.
Mas sim, tu andas, né? O mais provável é ser no after.
Pode acontecer. Mas tem acontecido e isso é fixe. É como tu dizes, vai abrir
porta. Imagina, a cena, o que eu acho mais fixe na cena da música e na cena da arte no geral é as ligações entre as pessoas e tu conheces mais pessoas e tardes. E essas coisas poderem te levar a fazer outras cenas, estás a ver? Tipo, nós não sabemos. Se daqui a. Não é? Nós somos tipo três pessoas criativas. Nós não sabemos se daqui a 10 anos podemos estar a querer fazer outro tipo de cenas. Tipo, se calhar vocês há 5 anos atrás não queriam fazer um podcast, nem pensavam nisso.
Nem pensavam,
não é? Estás a ver? E é da maneira como as coisas vão acontecendo, estás a ver? Tipo. Isso é a cena mais fixe na.
E estás proposto a essa mudança. Uhum. Isso também eu acho que é isso quase que te mantém fresco e que te mantém jovem.
Uhum. Sim, sem dúvida.
E renovado.
Sem dúvida. Sim. E foi uma aventura que, por exemplo, eu e ele entramos, neste caso a convite dele, apesar de eu andar a pensar também fazer e não sei o quê, quando eu senti que tinha a segurança de outra pessoa, estás a ver? Que estava com o meu mindset, eu aí, ok, entramos a pé juntos e ainda bem. E tem coisas boas, tem coisas más, mas é o que é.
Como aqui nos joelhos, mas.
Exatamente. Falar nisso, está fixe.
Entrar a pé junto.
Mas ainda bem, e acho que renovou e criámos laços tanto entre nós como com outras pessoas, e isso é fixe.
A vida no dia a dia, se não tiveres ali algo que te permita conhecer as pessoas e que te traga novidade ao teu dia a dia, acho que também fica uma coisa muito chata.
Eu acredito mesmo que, tipo, que mesmo para o pessoal que não faz a música, ou seja, logo full time, estás a ver, ter o dar muita importância ao hobby que tem, estás a ver? Ao hobby criativo, e até profissionalizar os hobbies, estás a ver? É tipo, porque é o que também tira daquela rotina do dia a dia. Tu tens, se calhar, às vezes, ok, eu gosto. É a tua cena que gostas mesmo, esforça-te por aquilo, que se calhar isso vai compensar o resto da cena mais chata da vida do dia a dia.
É verdade.
E eu acho que o pessoal da música tem um bocado essa sorte, estás a ver? Em relação àquelas pessoas que levam o dia a dia normal, é poderem chegar a casa e ainda ter esse sonho, essa cena de, ok, vou tentar fazer mais uma vez, e na espera, se calhar.
Às vezes, até ter uma ideia na cabeça que o ajuda a passar o dia, tipo, não está todo dia só a pensar na hora de ir embora, não. Está a pensar naquilo que vai fazer acontecer, porque tem uma ideia para um beat, para um
Sim, preto, nós na Jinx o que fazemos muito é isso, estás a ver? Tipo, na maioria de nós não vivem da música. E é tipo aquela cena de sentires que tens mais alguma coisa para além daquilo da tua vida do normal, estás a ver? Tipo, tens ali pessoal, tens ali cenas para fazer, as cenas que tu curtes, pessoal para falar de música, pessoal para falar das cenas que tu gostas, tipo uma casa, uma segunda casa, estás a ver?
Tal e qual. E uma coisa que eu curto muito no pessoal da Jinx é que, como tu dizes, nenhum de vós praticamente vive da música, não é? Mas tu, quando estás a ver uma cena vossa, seja pelo menos todos que eu vi, pá, seja de quem for, até o próprio Pedro com a câmera na mão, parece que aquilo é o pão que há amanhã para comer, estás a ver? Não há mais, eu vou desbundar isto até não dar mais, eu vou comer a última migalha do pãozinho que está aqui, estás a ver? Vou aproveitar isto para o máximo.
E estamos a divertir.
Só entrega-se mesmo, diverte-se, estás a ver, fazer aquilo. Não está muito preocupado com a consequência.
Aquilo é a nossa compensação, e isso mesmo nas festas, tipo, aquilo não é... Mas se calhar ninguém ali está. Ninguém ali está. Podemos estar a trabalhar, mas não estamos, ninguém sente que está a trabalhar. Estamos a celebrar. É tipo. Uhum. É como se fosse. E sair à noite no melhor, nas melhores condições possível. Sim, tens backstage,
e,
pode
vou
ser.
Sair à noite e escolha a música.
Escolhas as músicas, podes levar as tuas bebidas e não sei o quê. Tens um sítio e não estou aqui um bocado tranquilo. Vou ficar ali um bocadinho mais.
É verdade.
Para mim, o que eu acho
que. Já, acho que é esse pessoal que não gosta, vou parece esta música que eles vão continuar embora. Vamos aqui.
É verdade, é verdade.
Não, mas
é
sair à noite com privilégio, entendeu?
Exatamente isso que eu sinto, estás a ver? Eu acho que gosto de fazer festas e não sei o quê. Exatamente por causa disso, porque eu, tipo, se calhar, quando estou na noite e não sei o quê, não estou assim tão confortável quanto isso. Mas nas festas, quando estou a tocar e não sei o quê, estou mesmo sinto-me, é tipo o meu sair à noite ideal.
É tipo.
É tipo, toco ali uma hora e meia, fico satisfeito, estou na minha festa, estou com os meus amigos.
Já agora, saindo um bocado da Ging que se entra no DJ, no mundo da noite, tens alguma hora preferida para tocar? Há alguma hora que seja a hora
tipo
do segundo cat?
3:30.
3:30
é assim, que é o slot que eu
gosto mais de fazer.
Aqui é para eu ter tempo de ter uns copos.
Depois das 5 vais direitinho embora. Já vais direitinho embora. Ele, pá, já são 5, já nem fico aqui a fazer nada.
Não, 5 que é tipo, ok, ainda posso estar aqui na festa um bocadinho, se me apetecer, estás a ver bem, aqui dá um...
Né,
aqui
não, dá a pista um bocado. Não, eu do público, estás a ver, depois das 5 da manhã, tipo, já... A partir daí já começa a vazar um bocadinho.
Não, e por exemplo, eu na Scrooge toco, tipo, faço um set maior e toco, tipo, quase às 3:30 às 6. Depois acabo, quando acabo já acabo a festa.
Já,
não,
já,
e eu vejo que quer beber um copo, parece tipo um alcoólico. Eu tenho que beber um copo, são 6:30.
Deixa-me ligar ao Smelly.
Juro que é o último.
Deixa-me ligar ao Smelly com o disco.
Onde é que vamos agora? Não sei o
que é o disco after. A partir de agora já sabe.
Já no bar a sofrer. Lá serve-me só mais este. Mas é verdade.
Curiosamente, nessa noite que estávamos a falar há pouco, na Scrooge, saí de lá um bocado nesse modo. Estamos ali a conversar, vai para ali, entretanto fomos conversar um bocado com o Big Johnny, com o Beira e não sei o que, quando de repente abrem-nos a porta e dizem, pessoal,
acabou.
Silêncio, já não há música, luz do dia, a entrar pelos maus hábitos ali.
Parece que passou muito
não
rápido.
Não há festa, eu bebia mais um copito, mas não há festa.
Não há festa.
Já acabou.
É verdade, a última vez que foi aos maus hábitos também foi até ao fim, não é? Até o segurança dizer, vá lá, por favor.
Eu sinto isso.
Ele tem razão.
Chegaste de manhã, chegou ao backstage, já veram o whisky todo, já tentei esconder, não sei o que.
Já estava na porta a gritar, pão com panados! Alguém falou empanados, eu pronto, lá fui eu.
Acordaram um monstro.
Lá fui eu, pela força. Panados! Mas, e diz-me uma coisa. Tu tornas-te DJ também dos Mandaguer? Né? Eu ia te perguntar como é que isso surgiu, mas eu já li. E de ler.
E de ler.
Eu por acaso penso que sei como é que isso surgiu, não tenho assistido, mas acho que penso que sei.
Mas eu li, não consigo. Não,
então diz as coisas como deve ser. Então estás a acompanhar os Mandaguer
nos últimos anos.
Sim. E opa, mas uma curiosidade que eu tenho até foi conversar aqui com o Lazy, é, eles têm um DJ.
Sim.
Né? E eu por acaso não me lembro de ver nenhum concerto em que esteja o Slim.
Não.
Acho que não. A não ser aquele que falei aqui quando teve o Presto. Não sei se tu estavas.
Que falaste da Praça dos Palveiros.
Tu tiveste. Então vi um pelo menos.
É porque o Serial nunca. Eu acho que ele só fez secretos tipo, no primeiro álbum ou não sei o quê.
Sim.
Ele não era a cena dele. Tipo, ele mesmo como DJ não é o DJ mais, que está mais confortável. Ele é um produtor. Só que na altura ele se calhar começou um bocado com a cena de DJ, mas ele tipo a cena dele tipo, é produzir.
É,
e ele mesmo, por exemplo, que eu lembro de ver concertos de Mandaguer antes de eu entrar, o Serial levava tipo a MPC e levava tipo um leito de pistas para pôr os beats mais antigos e levava a MPC, não levava pratos. Que o Serial já não fazia secretos há muitos anos. E mesmo eu acho que ele só deve ter feito assim mesmo secretos, tipo nos primeiros tempos e não sei o que. E mesmo se fosse ouvir tipo mesmo as cenas, vês que ele está tipo sempre numa cena muito embrionária, que não é a cena que ele está mais confortável.
Sim, sim. Então faz todo o sentido tu entrares e.
Aliás,
estavas com as mãozinhas quentes.
Veja-me se eu estiver enganado, mas eu acho que nem chegaste a ser o único o DJ a acompanhar a Mandaguer sem ser o Serial. Eu acho que, se não me engano, o Score também chegou a fazê-lo a uma certa altura.
Acho que eu fazer um concerto
ou outro. Eu sei que, por norma, em certos concertos, acompanhava, eles tinham um DJ mais
pretos, digamos assim, não é? Mais virado
para o outro. Eu também acho que não chegou a acontecer. Eu acho que o Scott deve ter feito uma participação.
Foi um ou outro, assim, acho que foi um ou outro.
Acho que eles não tinham DJ. Assim. Eu acho que eles na altura não estavam com a cena de DJ. Eu não entrei só, entrou um teclista, entrou um baterista.
Ah, ok, aumentaram.
Mas eu tinha essa ideia que já era meio
que era um bocado aquela cena de rejuvenescer. Aquilo que eles estavam a passar na altura, se calhar. Já foi um bocado por aí, penso eu.
Ainda tiveste que é? Quanto tempo mais ou menos com ele?
Não sei, eu presumo que tenha sido tipo 3-4 anos até aquilo acabar depois.
Estava na ideia que não sei mais.
Se calhar foi mais. Eu, assim, os anos às vezes já foram alguns e eu. Às vezes não sei ao certo, eu devo aquilo, eu comecei, estava tipo. Faculdade, bem, no, com 20 anos e deve ter sido bem, até aos 24, 25, acho que não foi mais que isso.
Pois tu és prematuro na área.
Não, eu já tenho 32, não sei se é verdade.
Tem 89?
No sentido.
90,
ah, não, ok.
No sentido de.
Eu vou para 33, esqueço-me sempre.
Que é 91?
Eu sou 90.
90 mesmo? 90. 91 sou eu.
Eu estou com 32 agora, mas vou fazer 33. Daqui a muito tempo só.
Tu é que és aqui.
Mas quando entrei para eles tinha pai 20 anos. Tinha dinheiro, era muito novo. Não. Que foi fixe, que era tipo é uma cena que hoje em dia digo, por exemplo, passo isso com o Zegol, que é tipo, tu estás com alguém muito mais velho que tu, estás a ver, que tem uma série de experiências e histórias para contar e não sei o que é, que aprendes muito.
Sim,
tens aquelas referências de pessoas mais velhas que te seguem com conhecimento de conhecimento de estrada, seja isso que for, estás a ver?
Pois tu ainda acompanhas o Zegol atualmente.
Sim.
E foi a minha pergunta ali a nível temporal, foi sair de um começar com o outro ou ainda tiveste ali algum período?
Eu acho que aconteceu naturalmente, estavam mesmo a acabar e eu depois conheci o Zegol e comecei a tocar com o Zegol por um bocado por coincidência. Porque na altura o Fábio, que vocês conhecem, estava a fazer estava a fazer um concerto com ele tinha feito aquela música, o Diz-me Só.
Sim.
E o Fábio estava a fazer um concerto iam fazer um concerto na Povo, que era o Dial a abrir, e o Bzegol tocava depois. E aquilo foi tipo, ok, o Zegol na altura estava o crónico estava com problemas e não podia estar a continuar a fazer os concertos. E o Zegol estava sem DJ e o Fábio estava tipo, ok, então se calhar eu levo o técnico de som, naqueles negócios de noite, eu pago o técnico de som e
o
Slim mete uns beats para o Zegol, estás a ver? E depois conheci-o nessa noite, eu fiz o meu papel sem o conhecer, pus os beats mesmo direitinho, fiz o secreto no sítio, que é uma cena que eu faço facilmente, estás a ver? E surgiu logo ali uma química, até o Bzegol já tinha morado em Lécia, eu morava em Lécia na altura, o Bzegol era da Matarroa e eu era fã número 1 da Matarroa, ou seja, eu sabia aquelas cenas todas da Matarroa e eu era tipo, o Bzegol era tipo lenda, estás a ver? E ele mesmo, se calhar o pessoal que conhecia não havia assim ninguém que curtisse a Matarroa, que o pessoal que lhe fosse falar, cara, falavam da Matarroa, falavam das músicas dele. Sim,
eu
era de Lessa, fazia secretos, tinha a cena dos campeonatos que lhe dava uma certa coisa que respeito, estás a ver? Curtia a cena da Matarroa, tive logo grande química com ele, estás a ver? E a partir daí fiz os concertos todos. Que foi um bocado que aconteceu hoje com os Mandagueta, a mesma coisa.
Falaste aí de uma coisa que eu já não ouvi falar há algum tempo, principalmente por um DJ. Campeonatos.
É verdade, era isso.
Não é que está completamente parado, não é?
Porque imagina, agora os campeonatos, da maneira que estão a acontecer, é maioritariamente a qualificação é online.
Mas está. Mas os ideais.
Que é um bocado esquisito, na minha. Pá, imagina.
Tendo em conta que o DJ tem que ter ali um.
Eu não gosto, porque imagina, a cena dos campeonatos, que era uma cena que acontecia a muitos DJs, que é uma característica de um campeonato, é tu aguentares a pressão de estás ao vivo a fazer aquilo. Um campeonato.
Face to face ali.
E não podes repetir, é tipo. A pressão é essa. A pressão exatamente. É tipo, tu fazes uma. É como se fosse um break dance ou uma cena qualquer que seja.
Pá, a mesa está a abanar, bro.
Exatamente, a mesa está a abanar, faz parte. Tens de saber, um DJ é como é que a mesa abana e como é que tu voltas a fazer a cena.
Exatamente. E se falhas, como é que desenrasca?
Lembro-me de uma noite, eu vou dizer isto, daquela noite que nós ficámos, pelo menos eu e o meu outro amigo ficámos a olhar para o Slim Cuts de uma forma assim mais ok. Deves-te lembrar disto? Eu acho que pelo menos se eu tocasse isto caiu-me na cabeça. Uma noite no Gar, em que um dos pratos vai à vida. e tu tiveste, fizeste set, foi no início do teu set, um dos pratos vai à vida, e tu estás o set todo, praticamente, já havia Cerato na altura, se não me engano, mete uma música,
a passar um para o outro,
mete uma música, seleciona para o outro, mete uma música, seleciona para o outro. Nós ficámos aqui, foi daquelas noites que o pessoal quase queria dançar, estás a ver? E encostou-se ali a um cantinho que só, mano, já reparaste no que é que está a acontecer? O homem está a tocar só com um prato, mano.
Eu acho que a cena do DJ é muito essa cena de teres o sangue frio de resolver um problema que está a acontecer.
Essa a pressão, exatamente.
E havia muita gente no DMC, estás a ver? Ou nas competições. Que tremiam, estás a ver? E pronto, isso tu tremes, é um defeito que tu tens e tens que o treinar, estás a ver? E no vídeo é um bocado, podes fazer aquilo 50 vezes até te fazer o scratch perfeito, estás a ver?
Exatamente.
E a mim não me dá pica, tipo, estás a fazer. Imagina, agora estava aqui, montava ali a mesa e estava ali a fazer, tipo, ia dar umas dicas para a câmera, estás a dizer? E da best, aquelas cenas tipo.
Para que eu agora vou gravar o de costas.
Eu começo a imaginar os gajos em casa, estás a ver? Aqui no cima o pessoal de scratch é tipo, são mesmo nerds, estás a ver? Tipo, não é aquele típico DJ de festa e o caralho. Tipo,
não, o scratch é.
São mesmo nerds, tipo, não saem, não bebem copos e o caralho, é uma cena mesmo. Tipo, estou a imaginá-los tipo em casa, estás a ver, a fazer aquela cena e falhei. E fazem tipo aquela cena, assim, tipo aquela cena, aquele Lego, fazem aquele tipo 50 vezes, estás a ver?
Yeah. Troca.
Fiz em casa a fazer esta cena, é ridículo. Pá, não é cena, estás a ver?
De todo.
Pá, é um bocadinho parecido ao que aconteceu aqui com a pandemia, os MCs a cantar para a câmara.
Os campeonatos viraram quase o TikTok do DJ.
Porque o problema dos campeonatos é.
Viraram quase o TikTok do DJ, então.
E os campeonatos é, tu, aquilo basicamente tens duas marcas, tens o IDA, que é uma marca muito pequena. Da Polónia, estás a ver? Exato. Que a pessoa acusa isso como o campeonato do mundo, mas é tipo é uma cena pequena, estás a ver? O campeonato principal desde sempre é o DMC, estás a ver? O histórico. E o DMC, basicamente, para fazer o DMC, tu tens que pagar a brand do DMC. Ou seja, eu por exemplo, agora não sei quanto é que se custava, mas sei que há 10 anos atrás, quando deixaram de fazer os campeonatos, eu acho que só para te fazer um evento que se chamava DMC, tinhas que pagar 1.500€.
Claro. Só para usar os nomes.
Para organizar os campeonatos. Depois, por obrigatoriedade, tinhas que contratar 3 DJs internacionais campeões, estás a ver? Ou podias convidar tipo um nacional, tipo.
Ou seja, tinham ali, não era um esquema de pirâmide, imagina, mas estava quase.
Se quisessem
organizar cá, podiam-me convidar tipo a júri, a mim, ao assassino e ao raio, estás a ver?
Que vocês ganharam os três. Ganhamos
cá, estás a ver? Já podíamos ser júri, mas os outros dois tinham que ir de fora. Pá, e tu fazer, ou seja, está ali um evento que ainda não começou, já custou 3.000€.
Ou seja, percebias que havia ali alguém que ia comer sempre do golo?
Não é comer, era perder o dinheiro todo, porque os pessoal que era organizar.
Estou a dizer, os titulares da marca vão começar a fazer. Ah, da marca golo, sim, porque aquilo é
como se fosse um franchise,
entendeu?
E depois, ao gajo que ganha, estás a ver, tu tens que pagar a viagem para ir para Londres, para pagar tudo, porque eles não pagam nada.
Pois, eles criaram um nome e quem quiseres utilizá-lo.
É que nem o McDonald's funciona assim. Ainda dá mais ajudas de custo.
E mesmo em relação aos campeonatos, uma vez disseram uma cena que me tirou, que eu fiquei a pensar e tirou-me muita pica, porque já não é o princípio que era na cena de base, estás a ver? Que é tipo, os campeonatos chegou ali a uma altura, estás a ver? E que isso são momentos de vender material. Imagina, eu estava no DMC, e eles não faziam a mínima ideia onde é que era Portugal. Portugal era na América Latina.
É quase.
O dono da Reino, estás a ver, que é uma marca de respeito.
Sim, sim, sim.
A Alice, que é uma gaja que eu agora não sei se ela se chama Alice, não sei se estou a dizer o nome direito. Que é uma rapariga que aparece no DVD, aquele no Secretos, que é um documentário de hip hop, não sei se vocês viram, muito clássico. Ela aparece lá porque ela namorava com um gajo daqueles breakdance clássicos. Pá, é uma pessoa histórica na cena do hip hop. Ninguém fazia a mínima ideia, não é que era Portugal. E depois tu estás lá, eu fui lá 3 vezes e começas a ver que aquilo é um jogo de interesses de países que vendem mais certas marcas. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tinha bons DJs, mas não era aquele DJ super técnico para ficar num top 3. Mas o Brasil, como vendia mesas como o caraças, porque era gigante.
Um mercado gigante, claro.
O mercado do Brasil era gigante. Os brasileiros ficavam sempre nos 3 melhores. Sempre acontece o que acontecer. Os japoneses, apesar de tudo, é a mesma coisa.
Temos que segurar uma ida ao Brasil para o ano.
É tipo, porque era tipo. Eles tinham um super interesse nos mercados maiores, estás a ver? Ou seja. Isso no IDA não acontece tanto.
Mas... É quase como aquela questão do futebol que está a acontecer atualmente. Ok, já está, isto é muito giro, mas pá, o Mundial vai ser no Qatar este ano, porque pronto, dá jeito que seja lá, não é? É aquele jogo de interesse, aquele.
E eu perdi, eu perdi essa pica de competir, estás a ver? Não tenho. Se calhar numa cena que tem que fazer, não me dá assim um clique e diz não,
vou lá ver o que é que se passa, claro.
Tu
Tu tiveste quantos anos que eu fui obcecado
em competição? Tu ainda, ganhaste...
confesso que se fores competir eu vou galar o teu truque.
Tu ainda ganhaste 4, não foi?
Eu ganhei 2 individuais, e dois em equipas.
Yeah, é isso.
Pá, só que é uma cena. Aquilo depois não tem. É tipo, não tem grande propósito final. Estás a ver?
Porque, pois é.
Tu estás ali, por exemplo, eu fiz a cena individual. Estás ali a preparar 6 minutos. Tipo de malabarismo, estás a fazer uma cena toda que está uma preparação, é tipo, é, demora-te muito, muito tempo a preparar aquilo, é tipo uma cena exaustante. E é uma cena que, tipo, tão exaustante, e tu estás sempre a pensar que só tens que não podes falhar. Yeah. É uma cena mesmo para a cabeça, muito. Parece que é fácil, mas depois é mesmo. Pá, destrói-te. A mim,
suga-te, é assim.
A mim é tipo, eu pensar, ei, tenho que fazer uma rotina 6 minutos para ir competir no DMC, é tipo. Eu...
Agora,
tipo, não, é tipo, se eu pensar, tens de fazer isso para daqui a um ano, estás a ver? Eu ficava tipo, ixi, que vou meter? Tipo, claro que ia atrasar 6 meses e depois ia estar ali meio ano, porque meio que demora fazeres uma rotina de 6 minutos em que estás sempre
que
a fazer truques,
fim,
sempre a fazer truques de início ao fim, estás a ver? Em que aquilo faça sentido, em que aquilo seja fixe, é, pá, é exaustante. Eu, de todas as que fiz, tenho muito orgulho numa, estás a ver? Que acho que foi ali uma, é como fazeres uma música em que tu ficas tipo,
esta é a dica,
esta tipo, calhou-me ser o mesmo tipo,
na batata, não é?
E ao mesmo tempo, é isso, estás a ver? Só que meio os lutados, karate e os vasos de futebol. É tipo, com a idade também aquilo cansa um bocado.
Sim, sim.
É tipo, não tens aquela pica já, porque já tiveste, estás a ver? Neste momento não sinto aquela pica de ter que competir e ter que provar. Na altura sentia-te, tinha que provar alguém, estás a ver? Tinha que sentir que tipo, não, tenho que provar que ganho isto, estás a ver?
Mas queres ganhar, sabes que te trouxe outro respeito?
Pois é, era isso que eu ia perguntar.
Sim, sim, mas na altura eu tinha 21, 19, 20.
E deixa-me dar, se calhar, um passito atrás dentro disso. Tu sentias essa necessidade de ganhar, de afirmação, porque sentes que a cidade, ou que o movimento da cidade, sempre pôs ali de parte.
Sim. Na primeira vez que.
Eu não digo pusesse ali de parte o Slim Cuts em específico,
sim, sim,
mas ali, se calhar, mais até
sim,
aquela
sim.
zona de Maginho, de Leixa.
Nem era. A primeira vez que eu ganhei, tinha 19 anos e foi. Não estava a contar, não estava, tipo, foi contra o Nela Sessi, não sei o que.
Sim, eu lembro, toda
o Nela Sessi estava.
Viste o miúdo que ganhou o Slim Cut? O miúdo que ganhou o DMC,
estava mal preparado, estás a ver? Eu estava bem preparado, estás a ver? E tipo, ele não fez grande coisa, eu também não fiz grande coisa, mas.
Calhou para ti.
Mas calhou para mim, estás a ver? E ele fez uma série de erros, tipo, aquilo tem um tempo e meio e ele acabou tipo 20 segundos mais cedo. E pá, isto é como boxe, estás a ver?
É como fazer um salto e pisar a linha.
É tipo, pá, ele fez uma série de erros e eu ganhei. Estás a ver? E eu não estava a contar ganhar nem ficar no seja onde for, estás a ver? Nem sequer estava para isso, foi totalmente descontraído. Foi mesmo
passagem,
como se fosse um raio de luz, tipo uma bênção, tipo me aconteceu. Que eu não estava mesmo a contar, era puto. Não tava, e depois, quando. E claro que vindo disso, estás a ver? Bem, há ali uma altura depois que é tipo, ah, ele não merecia, eu era pequeno, na primeira era o Nela Sessi, então era tipo uma lenda, o Nela Sessi era tipo, uou, para mim era tipo grande, gigante.
Para mim ainda é um
gigante. E toda a gente, ainda por cima, eu ninguém conhecia de lado nenhum, eu não tinha background de nada, ninguém, não era amigo de ninguém.
Foi quase empurrado o Senhor do Trono, né?
E muitos outros DJs a dizer, ok, porque eu perdi com ele, como é que este ganhou, ele não merecia, estás a ver, isto foi não sei o quê, assim, não percebi até
gay. Então nesse não sentiste respeito?
Nesse não senti respeito, mas quando veio o segundo, tipo, um ano depois, eu senti mesmo, agora eu tenho que provar.
Tenho que provar que ganhei.
Não
é à toa.
E esse
não
é que foi doentio para mim, estás a ver?
Entendo.
E esse orgulho, e mesmo esse aconteceu, tipo, pá, fiz uma rotina fixe, estás a ver? Tipo, não é tipo.
Mas
tipo,
essa é a rotina que também.
Essa de sair a cena 6 minutos, fiz a cena mesmo com, pá, com produção, a montar a cena direitinha, tipo, uma cena mesmo bem composta, que eu nunca mais na vida saco uma daquela. Nem tenho paciência mental para fazer aquilo, esquece, nunca mais.
Mas é mais isso, tu
nunca,
estás disposto
nunca
a
mais
isso.
Tenho, acho, pá, eu acho mesmo que nunca vou ter disponibilidade mental para fazer uma cena tão trabalhosa como aquela, estás a ver? Porque eu naquela sentia mesmo que tinha que nessa sentia mesmo que tinha que provar alguma coisa, estás a ver? Tinha que provar. Yeah. Porque eu sentia que tipo ninguém me respondia, ninguém levava a sério. Eu, tipo, é que anda piso que tiveste. Yeah.
Engraçado, foste à primeira numa desportiva e ganhaste.
Yeah, yeah. Não, mas eu já tinha ido, e eu já tinha ido tipo 2 anos antes.
Mas já viste, ele foi lá, ganhou e criou um problema.
E perdi logo com o núcleo, estás a ver?
Yeah. Yeah.
Perdi logo, era battle ainda por cima, perdi logo, sim, vem embora, está-se bem. Estás a ver? E na segunda estava nessa onda, estás a ver? Não estava a pensar longe de ganhar. Mas correu bem, e depois na segunda, tipo, já ganhei aquele ex, se calhar consigo, se calhar trabalho, pá, e treinar muito, 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 e aí senti mesmo que tinha que provar alguma coisa.
Yeah. Entraste em modo CR7,
Mas nunca mais tive esse drive, estás a ver? Nunca mais tive esse.
Então, depois da segunda vitória.
Não, porque eu aí é nessa estava mesmo raivoso, a dizer, tipo, yeah. Tá, tipo,
não, eu vou ganhar.
É que já nem era a competir com os outros, era mesmo para provar só a ser.
Não, e imagina, isto está tipo em. É daqueles momentos na vida que tipo, parece que tudo corre bem e tipo. Que se calhar não se repete.
Tinha que acontecer, não era?
Aquilo tinha que acontecer e eu acho que mereci, estás a ver, o trabalho que tive para aquilo acontecer, estás a ver? Não, e há ali uma. E por exemplo, eu na competição fui o último a tocar. E tu quando estás a competir, tu não sabes exatamente o que é que os teus adversários vão fazer. E eu tinha medo em relação a um ou dois.
Rotina que tu tinhas ali.
Não, por exemplo, estás a ver? Por exemplo, o Núcleo, que é, dou-me bem com ele, o Núcleo é sempre um gajo mega destemido, estás a ver? O meu medo era tipo, o que é que o Núcleo vai fazer? Yeah. Era tipo, eu sabia, ok, vai competir GIO, que não sei o quê, que era o pessoal que conhecia, tinha visto a rotina deles.
Quando eu conheço o pessoal do meio, o Núcleo é um gajo fedido.
O Núcleo é tipo secretos mesmo. O Núcleo é tipo muito forte nos secretos, muito mais forte que eu nos secretos. Só que se calhar tinha outros skills, tipo organizar melhor a rotina, fazer uns beats juggles mais criativos.
Olha, eu tenho essa conversa muitas vezes com um grande amigo meu, que provavelmente deve saber quem é, que é o Cravo. Crabble no secretos.
Ele competiu nesse.
Lá está o Crabble, lá está, no DMC tinha esse problema da pressão, essas coisas aqui não joga a favor dele. Mas lá está, ele no secretos, no que é o secretos, no corte, ele para mim é dos melhores.
Sim, sim.
É do melhor
que ele. Sim, por exemplo, eu não sou forte no secretos propriamente
está,
dito.
O resto, onde é que está o restante? Yeah. As passagens, as rotinas, o saberes ler, o saberes entreter. Porque o DJ tem que ter um bocadinho disso tudo. É como o MC não tem que ter só o melhor punchline, que senão em pouco tempo esgota o que ele tem para oferecer. Portanto, está sempre a dar o mesmo, é sempre arroz, tens de ter um bocadinho de variedade. E ele se calhar peca nas outras variedades, eu discuto muito isso com ele.
E eu nesse campeonato em específico estava com muito medo da rotina do Núcleo, mas vi a rotina do Núcleo, e o Núcleo, apesar de ser um secreto mesmo fodido, estás a ver, e é um gajo com muito skill. Na altura tremia um bocado, estás a ver? Com a cena da pressão, porque ele tinha essa pressão nele, porque era tipo, aí vem o núcleo. Ainda por cima, imagina comigo, era tipo, está-se bem, mas vem o Núcleo, vai-te foder. Tá? Eu era tipo, ok, o que é que ele tem preparado? E o pessoal dizia, mas eu já vi a rotina do Núcleo, o que é que ele tem?
Ansiedade.
Eu vi a rotina dele e pensei, não é assim tão fixe, não é assim tão fixe, é tipo, ele tremia um bocado e não sei o quê, ganhei máxima confiança, não tremia, estás a ver? Porque estava tipo, ok, ninguém tem uma rotina mais bem preparada que eu, está feito, estás a ver? E aí senti mesmo, foi. As outras não foi uma cena que eu liguei muito, é uma cena das equipas, não havia grande competição na altura. Que só o segundo campeonato foi uma cena que eu dei mesmo valor e esforcei-me para ganhar.
Não, lá está com a conjugação histórica.
Fizeste equipa com quem?
Depois mais tarde fiz equipa com o Taz, que só tocava uns pads, nem era muito performance, e com o DJ Spot. Mas foi naquela cena de mais tentar outra cena, tentar fazer outro tipo de cenas. E também é extremamente cansativo, ainda é mais difícil fazer com a equipa. É tipo, também digo que não quero fazer mais.
Imagina,
se o Spot ainda dias e vamos lá, vai ver o ideia. Diz o Spot, esquece.
Deixa,
eu lembro-me de estar a vir embora.
Passou para bifar na chama.
A última vez que fui, lembro-me de estar tipo, a vir do aeroporto a Polónia e estava tipo com o Taz. Tens dizer, bro, nunca mais meto nesta merda, esquece. Não vou meter nisto, está a cabo da cabeça de um gajo.
E essa ida à Polónia não era do teu bolso?
Não, era do bolso dele.
Ah, lá está, se foste vencedor e és o.
Certo, é isso. Sei lá.
Até porque, lá está, um DJ tem que perder tempo a treinar passagens, a ouvir música nova, a trazer coisas. Tu ou te preparas essas rotinas, o tempo para isso quase que vai à vida. Quase que vai à vida.
Sim, porque... e é muito maior, tá, tipo treinares, é como se fosse mesmo tipo isso. E é uma coisa que acontece muito nos DJs que estão a fazer isso, estás a ver? Que em Portugal não temos muito esses DJs tipo que só fazem isso, estás a ver? É tipo, porque depois eles só conseguem fazer aquilo e depois não conseguem tocar numa pista, estás a ver? Não conseguem.
Pois, olha, essa música tem que estar tipo a rolar meio, agora 40 segundos. Epá, não dá,
tipo, são tipo meio os nerds da cena, tipo, como se fossem técnicos de uma.
Yeah.
E não são muito DJs de fazer estrada, estás a ver? Era uma cena que me aconteceu muito nas competições, estás a ver? Era tipo eu. Havia DJs muito mais conhecidos que eu naquele mundo, estás a ver? Que não tocavam metade das vezes nem do que eu tocava, estás a ver? Nem para a quantidade de pessoal que eu tocava. Eu tocava num barzinho lá na Bélgica.
E está feito.
Tipo, era isso, estás a ver?
Provavelmente um amigo dele.
Depois, tu vias os vídeos e era tipo, aí, patrocinados pela Serato, Reino, não sei o que, estavam lá a partir tudo e a fazer grandes rotinas e dizer, este gajo é o melhor DJ de todos os tempos. Mas ele depois realmente não tinha uma carreira ligada tipo, à cena de DJ propriamente dito. Tinha uma carreira ligada àquela de fazer convenções e mostrar um prato novo.
Achas que devia haver outro nome para esses?
Não.
Só está aqui. Vamos criar coisas.
Vamos criar coisas.
Designações novas. Nada, eram os Scratchers.
Scratchers.
Os Routiners.
Nada, os Routiners. Nada,
nada, nada. Nada contra isso, eu compreendo perfeitamente.
Claro.
Eu, gosto, né? Eu gosto mais de tocar. A cena que eu gosto de tocar discos.
Tu és monstro de estrada e.
Eu gosto de tocar discos. Tipo, fazer DJs.
Monstro de estrada, certo, também é verdade.
Mas a cena que eu gosto mais de fazer, mesmo em relação a rotinas, é passar discos para uma pista. É o que eu gosto mais de fazer. Yeah. E se tiver que fazer alguma brincadeira dessas, gosto mais de fazer nesse
contexto.
Nesse contexto, propriamente contexto.
E és daqueles que, por exemplo, planeias o teu set, mas quando chegas ao local, tu vês. Pá, o mindset deste pessoal está mais para ali. Mas trocas à última.
Segunda vez que usou a palavra mindset.
E vou usar.
Eu adoro. Vai arrebentar a bunda.
Posso trocar, mas já de certa maneira planeei se isso poderia acontecer. Estás a ver? Imagina que eu tenho preparado um. Eu sempre preparei os meus sets. A maioria, há muitos sets que não preparam, eu preparo o meu set do início. Não é bem no início ao fim, mas é tipo, sei qual é a primeira.
Desenhas ali a cena.
É isso que eu perguntar. Um mix. O que eu preparar de set é esta a seguir esta.
E até às vezes, tipo, treino os mixes que vou fazer.
Ok.
Que é tipo, imagina, eu tenho esta música e até que esta passagem para esta. Se é uma passagem complicada, eu treino em casa. Senão ela não
sim, sai, eu sou a favor disso.
Ela não me sai naturalmente, não é? O pessoal às vezes acha que o pessoal está ali a tocar e faz.
Eliminei-me
aqueles grandes mix e caralho, que não é assim. Não,
mas já que aconteceu, certeza, lá no meio uma passagem tu, não, esta é
mas também não vou arriscar, tipo, eu claro, confiar em mim claro e dizer, eu vou para ali sem preparar nada e vou.
Sim, isso é a mesma coisa com o MC dar um concerto e não saber a letra.
Mas há muitos DJs.
Ou não saber qual é que vem a seguir.
Há muitos DJs, quase 70%, se calhar mais, que têm uma playlist, têm uma ideia e tocam muito freestyle.
Desculpa. Reparaste na confiança com quem ele falou dos MCs que vão tocar e te esquecem da letra. Eu só estava. Por isso eu só estou a falar.
Estava a falar de mim.
Desculpa, era só uma parte.
Mas desimerdo-me sempre, isso.
Não, mas eu preparo porque é tipo, se eu quero fazer um mix mais fixe, estás a ver? Ou uma passagem mais. Que o pessoal fica aí, grande a passagem. Essa cena, aqueles mix às vezes bem feitos, bem pensados. Pá, tem que ser preparado, acho eu. Às vezes até pode ser um ou dois, mas a probabilidade disso acontecer.
Eu curtia era saber o quão meticuloso é que serias, que é, tipo, eu começo a tocar às 3h30, 3h42 entra esta do Travis, às 3h45 vou passar
bem assim, mas é quase.
Aqui para o Future, não, é opa, esse nível?
É tipo, ok, se eu vou passar esta, depois eu tenho esta aqui que é um bocado, o pessoal não conhece muito, mas eu, ok, se eu só posso passar esta depois desta. Porque já os convenci aqui, agora posso passar as que eles não vão curtir muito, mas a seguir já sei qual é que vai ser, que eles vão
ver ali o up.
Prepara tipo como se fosse pouco, prepara mesmo a cena direitinho.
Vou pôr esta que é para eles irem buscar o copo.
Não, porque imagina, claro que posso tomar decisões à última hora, porque imagina, é como se organizar essas músicas por blocos, estás a ver? Ou seja, exato. Eu tenho muitos blocos preparados, ou seja,
eu ia falar
isso. Eu tenho os meus sets todos, ou seja, eu sei se me disseres, olha, qual foi o set que tu fizeste na propósito?
Até por causa das próprias pessoas.
Eu sei lá a playlist, estás a ver? Ou seja, posso ir buscar uma cena que aconteceu e montar, estás a ver? Ou tipo, esta situação já me aconteceu. Já estive neste sítio em que o público eu achava que era este, não é este. Estás a ver? Por exemplo, no hip hop, se o público é um bocado mais velho e turista, estás a ver? Vamos imaginar que não é aquele público do hip hop. Eu sei que se passar aquelas músicas de R&B mais conhecidas, o pessoal vai reagir melhor.
Aquilo cola.
Aquilo cola, estás a ver? Eu já sei isso e já saí dentro dessa cena. Já tenho vários mixes que eu já fiz várias vezes ou várias conjugações de músicas que eu sei que vão funcionar. Mesmo que eu tenha que mudar tudo à última hora, porque já tive que mudar tudo à última hora,
claro.
Já tenho pré-preparado se eu tiver que mudar tudo.
Pois, por exemplo, tu imagina que vais tocar naquele horário que estávamos a falar há pouco, das 3h30 às 5h, e apareces na festa à 1h da manhã, e de repente entras na festa, dás aquele giro e dizes, ei pá, isto é pessoal completamente diferente do set que eu trouxe, já trocas aí, já
penso começas. Outra vez, por exemplo, ainda há pouco tempo, nós fizemos uma festa no Plano B, e eu tinha um set pensado para o Plano B que eu achava que era o Plano B. Cheguei ao Plano B, estava cheio de turistas. Eu pensei, o set que eu tenho preparado para o Plano B, para aqui, estás a ver, não vai funcionar. Estou no camarim, vou para o portátil outra vez. Olha este set que eu fiz aqui, que já se cai, já funciona. Vou pegar aqui, vou montar este blog e pronto. E antes ali, um bocado antes de preparar, já preparei mais ou menos a cena para não chegar lá e ser apanhado.
É isso.
Dás uma volta no público, percebes mais ou menos isso. E que se tiveste tomado decisões, estás ali um bocado antes. Claro que ali em cima do palco isso também pode acontecer. E acontece muitas vezes, tipo, ok, tu ias passar este, ias por ali, mas percebes, se o pessoal não conhece esta música, também não conhecem esta. O pessoal não curtiu esta, também não vai curtir esta. E vais jogando por aí.
Não, mas isso é, eu imagino assim um DJ, por acaso, que está...
Não, eu estou a imaginar aqui outra coisa, que é,
pessoal está a ouvir isto e agora na próxima festa vai tentar enganar o Slim Cast.
Vale,
tocar e o pessoal está a ouvir uma cena que não gosta, mas está a curtir para caralho. Ah, vou-te enganar, vais achar que eu estou a curtir isto. Eu quero outra cena.
Mas há pessoal que consegue lidar, tipo o Earl e vários dos amigos meus lidam, conseguem tomar decisões ali muito facilmente em cima da pista. E eu tipo, pai,
aliás, aquela história de olha, preciso de toques mais hora e meia. Saca a camisa lá fora, vamos embora, né?
Exatamente. Eu, se me fizessem isso, eu entrava em pânico. Estás a ver? Dizer, troca mais uma hora e meia, cara, não está.
Vou repetir. Vou começar a início outra vez.
Vou fazer o set outra vez. Mas acontecia isso muito, por exemplo, quando eu andava a fazer estrada naqueles sítios mais
recongidos.
Tipo, não, e agora é muito mais fácil o pop e não sei o que, mas tipo, há 5 anos atrás ou há 6, estava o Kizomba mesmo em Kizomba. E eu andava a tocar nesses sítios, eu era tipo o DJ mais alternativo de todos os tempos. E eu, que sou um gajo até meio comercial, era o DJ mais alternativo de todos os tempos.
O gajo está fora da caixa.
Ficavas um double e
Kizomba é este que.
Isso é Don Selmo,
E às vezes o pessoal não percebia, estás a ver? Porque é que eu dizia, ok, eu tenho 1 hora e meia. E, eu não consegui, e o pessoal dizia, ah, não consegues tocar mais meia hora? E eu dizia, não.
Claro.
Porque eu não conheço mais músicas que eu e estas pessoas mas também conheço. Se me dizes, se eu tiver que tocar, estas pessoas conhecem. O círculo de músicas é tão mais limitado, estás a ver? Porque estas pessoas querem ouvir Kizomba, eu vou-lhes tocar hip hop, ou seja, eu tenho que pôr músicas.
Coisa não, mais
passar, não vou passar Kizomba, mas tipo. Mas imagina, tem... se vamos imaginar. Se tu conheces o Chris Brown, estás a ver? Não sei, agora não faz sentido nenhum. Também vais conhecer uma cena de qualquer da R&B, estás a ver?
E sim, essa, sim, aquelas ligações mais óbvias, digamos assim.
Mas isso quando, em certos sítios são sempre menos músicas que as pessoas conhecem. Estás a ver? As pessoas conhecem aquelas e acabou.
Ficas ali limitado ao Chris Brown, ao Neil, ao Osha.
Que na minha cabeça são megas comerciais e estou a ser super underground. Estás a ver? E o pessoal dizia mais meia hora. Digo, meia hora de quê? O que é que vou passar agora? Se tocar mais meia hora, o pessoal vai começar a subir.
Não tenho mais para eles.
Não tenho mais. Não, mas não tenho. Estás a ver? No Bons Hábitos é completamente diferente. Não te disse isso. E no Porto, em Lisboa, há outra.
Aliás, os Maus Hábitos é coisa ao contrário. Quanto mais underground fores puxando, o pessoal mais.
É que é uma cena que eu agora curto fazer e eu deixei um bocado também. Perdi a cena de querer fazer essa estrada, estás a ver, de tocar nos sítios todos e não sei o quê, porque sentia isso, estás a ver, tipo, não é, estou aqui numa luta constante de descobrir quais é que são as músicas que eu e o público que não é o meu público vai gostar, estás a ver, estou aqui quase numa mentira, estamos a mentir um ao outro, estás a ver, porque eu não sou disto e eles também não são da minha cena.
É quase um engate de noite,
tipo,
constante,
eu
estou
a tocar e tipo, e se calhar, ok, estou a fazer um esforço de caralho para este pessoal curtir, este pessoal preferia mil vezes que tivesse aqui o DJ Residente a passar um Anselmo Ralph. Não é? Para que é que estou aqui a fazer? Estou a enganar o promotor? Estou a fazer tipo.
É verdade, percebo perfeitamente.
E depois é tipo, faço as minhas. Toco nas minhas festas, nos sítios em que eu gosto e que estou à vontade. E se tiver isto aqui bem feito, não preciso estar a fazer aquela.
Certo, e tu sabes que quem está aí vai para te ver a ti ou o teu formato. Ou
não, que era uma cena que não acontecia antes, que estavas a tocar, não sei o que, as discotecas estão cheias, a queima das fitas está cheia, não sei, mas ninguém estava lá para me ver. Aquilo estava cheio, não era o
outro.
Estava cheio, estás a ver? Eu estava ali numa luta que não era verdade. Hoje em dia sinto muito mais satisfeito em estar no Maus Hábitos. E as pessoas que vão lá, eu sinto que algumas crudo que tenho, tipo, que eu sinto que as pessoas vão lá para aquilo, estás a ver? Do que estar tocar numa queima das fitas do Porto para 2 mil pessoas que estão lá para te ver a ti como para ver o que seja quem for, estás a ver?
Sim, é isso.
Não conhecem de lado nenhum, eu nem sequer sentia grande feedback. Tipo, sinto mais feedback agora em cenas mais pequenas do que na altura.
Isso faz aquela dica, DJ, podias baixar o canal e cortar o som que o pessoal continuava a dançar na mesma.
Não, só curti e fazia barulho, só que não era. Pá, não é, eu não estava, não era, não estava feliz.
Yeah. Isso é triste, eu acredito. É triste para um MC, acredito que é triste para um DJ, mano. Não é? Porque o MC às vezes não tem propósito de pôr o pessoal a dançar,
mas mesmo para os MCs, muitas vezes é aquele, estás a ver aquele concerto, imagina, muitas vezes o pessoal quer ir, eu quero dar aquele, aí vou tocar a não sei onde, a Castelo Branco, estás a ver? E depois chegas lá, estás a ver, está uma casa para aí com 100 pessoas, mas ninguém conhece a tua cena.
Ninguém sabe a tua cena.
E estás totalmente descontextualizado, estás a ver? E é mesmo chato esses concertos. Vocês já passaram
por isso. O Lazy resolve bem, o Lazy começa logo ali.
É chato para toda a gente, é chato para quem está.
O Lazy começa logo.
Seus parões! Chato para toda a gente.
Opa, eu passei por isso muitas vezes, tá tipo, mesmo que os manda gap, estás a ver? Que o Portugal não acontece isso, o Portugal parece que tem um núcleo de fãs que o acompanha, estás a ver? E na maioria das terras que o, às vezes um gajo parece aí.
É o Tony Carreiras
também é mais
trânsito. Ou o Tony Carreira no estilo dele.
E as gerações acompanham mais facilmente do que acompanharam os Mandagap. Os Mandagap, ele também falou, parece que falou nisso, que os concertos
cada vez tinham.
E um gajo sentia isso, estávamos a tocar em sítios descontextualizados. Ninguém nos. E não é fixe, estás ali a fazer tipo, baixar a cabeça. Sabes o cara que estás a baixar a cabeça? Eu, imagino, tenho o cabelo grande e o cara que se ali jeito, deixa logo olhar para o público. Yeah. Estou
a capaz de ouvir
na mesa, mas eu penso, se eu fosse MC, estás a fazer aqui tipo um.
É verdade.
Sim, deste tal que era só para encarar.
E o pessoal quer ouvir o gajo que está a seguir. E depois vês o gajo entrar a seguir, como eu via, estás a ver? Tipo, eu a passar, não sei o que, eles pensavam como o cara. Depois entrava um DJ qualquer, bem, 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 e o pessoal.
Fumo, sirenes e tal, tudo.
E eu a saber que o promotor até tinha pago um caixa fixe para mim, não sei o que, eu não me sentia bem, estás a ver? Não me sentia bem com você.
Percebo perfeitamente, percebo. Opa, eu estou nessa fase há muitos anos porque ninguém me conhece na mesma, não é? Seja em Castelo Branco ou seja aqui no Porto.
Eu estava a ver, ele disse não
tinha visto. Ninguém sabe. Mas eu já estive em concertos, já presenciei concertos de várias pessoas e que sentia isso, mesmo na plateia eu sentia isso. O pessoal está aqui, estão a fazer sala à espera do próximo. Basicamente era isso que estava a acontecer. Mas...
Isso é uma sensação terrível, não?
É, mano, é
horrível. Eu vi isso muitas vezes em bandas, em DJ sets, em. Pá, é tipo o meu pesadelo, é tipo, não quero mais isto, porque é uma cena que eu não quero.
Não, mas isso é fixe, tu também teres o tempo para perceber.
Há que se infiltrar, claro.
E arranjares.
É tipo sorte, claro, de arranjar soluções.
É isso, e arranjar soluções para.
E. Porque eu sempre pensei muito nisso, imagina, não é? Eu sempre vivi disto, estás a ver? Eu sempre tive esse privilégio de conseguir mais ou menos sustentar-me com estas cenas. E eu vou ali uma altura que eu estava a pensar, ok, eu continuo a prestar dinheiro, mas eu já não estou satisfeito com aquilo que estou a fazer, já nem me estou sequer a sentir muito bem com isto, estás a ver? Porque é tipo. Estás a sentir que estás a fazer só pelo dinheiro. Precisas de dinheiro, queres dinheiro, é o teu trabalho, queres, vais tocar.
Acabas por perder o amor à coisa,
não é? Exatamente, perdes o amor, não estás aí com gosto, estás na estrada e estás tipo aí, vamos lá com os putos e não sei o quê, e com aquele sítio, mesmo aceitei, não sei o quê.
E quantas horas são de viagem?
Não estás a tirar prazer, estás a ver, e sabes que até o.
Está aqui a prova, mas, pessoal, que o dinheiro não é tudo, bem?
Eu na altura recebia mesmo bem, eu devia ter sido. Dos DJs mais privilegiados a nível de. Apanhei ali uma altura que os DJs estavam a receber mesmo bem, estás a ver? Eu recebia bem, com muito mais dinheiro que eu vejo hoje em dia. E pá, mas eu ali uma altura que isso já não me satisfazia criativamente porque não sentia que. Não é que estava a enganar, mas não era o meu meio, estás a ver?
É quase como dinheiro roubado e não ganho.
Não. Eu hoje em dia sinto exatamente o contrário. Não preciso tocar tantas vezes, não preciso tocar em tantos sítios. Toco tipo menos vezes.
Que semana deixou os assaltos por causa disso?
Já sei. Mas vai fazer um ao ano, um assalto.
Planear um ano inteiro aqui.
Falando na semana, eu estava aqui a olhar para ele e estava-me aqui a controlar, mas eu não consegui evitar. Meu. Não tens aí a sirene para ligar. A sirene dos polícias da moda. Que semana hoje está a cometer um crime horrendo. Oh, bro, eu vou ligar aos polícias da moda que tu estás a cometer um crime horrendo.
Eu sei, estou com Adidas e Nike.
Ele está com Adidas e Nike hoje, bro.
Uma coisa que eu digo e.
O YouTube vai nos cortar o vídeo.
Que nunca faço, que nunca faço, é verdade.
Estou a causa. Tu, é que és tu, estás a ver?
É verdade.
Se fosse eu, se fosse o Decor, se fosse o Lazy, se fosse
sim,
o Slim Cut, está tudo bem, agora tu, bro.
É verdade, é verdade. Eu estou a esconder o símbolo da Nike desde o início. A ver se passava, mas ou pronto, seja, fizeste questão de dizer.
Fizeste questão de dizer,
vamos manter.
Tinha que tocar neste assunto.
É verdade.
Temos de trazer alguma polémica.
É verdade. E posso-vos dizer que não me estou a sentir bem. Aliás, eu estive quase para fazer com camisola fechada, até que é assim, porque a camisola ali é da Nike. Mas está muito calor na sala.
Porque... Não, a camisola é da Adidas, pessoal.
É verdade. É uma grande t-shirt. É. E eu tenho os calções que fazem parelha com ela. Mas pronto,
hoje. T-shirt que faz parelha com
ela. E tenho a t-shirt que faz. Só
ou
que...
seja, foi
nunca,
só
nunca...
não está da tua parte.
Não, nunca vão ver isso aqui, não fala esta calça com a aparelho, nunca vão ver.
Nosso menino Salmão.
Nosso menino Salmão, vocês não vão ver.
Não, isto é só uma parte de uma brincadeira que o Smelly proíbe quase este tipo de
conversações.
É quase crime.
E não estou confortável.
Tu alinhas neste tipo de dicas, não é?
Não acreditas, cara.
Tipo.
Não acreditas, cara. Mas eu também não quase não tenho cenas de Adidas, quase. Tenho muitas cenas
da Nike. Eu tenho dificuldade em comprar cenas da Adidas por causa disso. Eu entro com tesão na loja. E entro mesmo.
Chamado Coduro, não é? Entro Coduro.
E entro. Começo, ok, vou gastar aqui X. Não vou dizer quanto. Mas vou gastar aqui X.
Se não vão-me tonto a raptar amanhã.
E depois nunca fico satisfeito com as sapatilhas, porque a sapatilha não vai dar bem com a calça, não sei o quê, não sei quando. Fico sempre naquela. Então tenho poucas coisas da Adidas. Mas tudo o que eu tenho da Adidas é conjunto. Que é para... Ok, quando eu vou andar da Adidas é da Adidas, estás a ver? É...
Para... É... Isso quer dizer, há quem tenha banda, há quem tenha conjuntos.
É verdade.
Exatamente. Mas tu tens conjuntos.
É verdade. Vamos fazer uma pausa de 30 segundos para ir à casa.
Eu vou aproveitar e vou fazer aqui do Vitor mais bonito que a Nidele, para quem não conhece. Rato 5-4. Eu ia fazer uma piada agora, mas vou optar por não fazer. Acho que é melhor. É melhor.
Esse aí, merda da graça.
Mas posso-vos dizer, pessoal, que já não está toda a coleção disponível para vocês levarem para a vossa casa. Eu avisei. Aliás, nós avisamos.
Nós avisamos.
Vocês não quiseram crer. E pronto, olha, posso-vos dizer que neste momento só estão disponíveis estes belos três exemplares aqui atrás de nós, não é? Um deles, olha, a vestir coisas de que já estávamos a falar.
Falar nisso, tem que mandar a morar.
Agora está aqui um a vestir Nike Adidas também, agora que eu reparei. Está a ver? Está a ver com a mochila da Nike e casaco de Adidas?
Não, tem quatro riscas aquela.
Abidas, é o Abidas.
Tem três.
Ele é que já está a ver 4, é muito N assim. É muito N assim.
É muito N assim.
Não, mas vá pessoal, vamos estar a dizer. Eu estava a fazer isto bem e agora distraí-me.
Também acho.
Agora distraí-me, eu estava a fazer isto bem. Estava a fazer isto bem. Pessoal, talinhas de rato. Talinhas de rato. Não são telinhas, são prints bonitos, bem emoldurados, com vidrinho, tudo, coisa bonito. Na vossa casa, se vocês quiserem. Podem escolher, inclusive. Neste momento temos que tirar a opção de coleção, porque já não está disponível a coleção, visto que,
Já foi uma.
O nosso elemento ali que está por. Que está isto foi a internet, não foi eu que me enganei, foi a net que falhou.
A net está a falhar.
Não, que está a embelezar ali o background do nosso convidado, já foi reservada. Inclusive já está praticamente entregue. Falta só as formalidades. E temos estas três aqui atrás. Já sabem, maneira de as ter. Está aí na descrição. Símbolos eficazes, preços, coisas, está tudo. Em que moeda é que podem pagar? Podem pagar em NFTs? Ainda não, pessoal. Só para a próxima semana.
Só Bitcoin.
A Bitcoins também, só a partir da próxima semana. Pá, mas tudo o resto que seja moedas de troca, nós aceitamos.
Sim, dinheiro vivo. Não, aliás, nem recusamos.
Se for o semelho que tiver aqui, até pode, drogas e o que podem pagar com a semana toda. Ele aceita tudo.
Vai tudo.
Por isso, pessoal, façam-se à pista. Já são estas três.
Só não há estas três.
E pronto, vamos dizer quem é o próximo.
Podes dizer.
Posso dizer, deixas-me de acordo.
Já disse. Mas não disse neste episódio.
Neste episódio não disse.
É isso.
Próximo artista a estar aqui a expor, que aí sim acho que vai ser telas.
Ok.
Acho que vai ser telas, mas se tiveres tempo para a semana vamos ter com ele.
Certo.
Vai ser o Eki.
Mano Eki.
O grande Eki dos CPK.
Que aliás já esteve presente.
Já foi um dos nossos convidados.
Pode ir ver o episódio dele, que ainda não viu.
Exatamente, está aí na. Está aí, eu curto que ele faz como se tivesse rodapé.
Sim. Está na. É o meu sonho neste momento, como fala, é os rodapés e essas coisas. Mas vamos chegar lá. Mas podem ir ver na playlist, tem a playlist, está lá tudo. É só procurar.
Exatamente, é aqui e pronto, vai ser o próximo a expor aqui no nosso. Como é que o Crono chama? Fala para o boneco UAU. Na nossa Wall Art Gallery.
Já sabes. Mas então estas ficam pelo menos mais uma semana?
Pelo menos até o Eki.
Até o Eki entregar a tela. Tanto corram, porque a partir do momento que se mudar, meus amigos.
Herdeu.
Fica bem no meu quarto. Apesar que o meu quarto agora é meia sala.
Fica bem.
Não sei se fica tão bem lá. Mas
fica bem, ainda por cima vais receber o subsídio de férias para o mês que vem. Fica bem, senhor.
Fica bem.
Qual é que és?
No meu futuro quarto.
Qual é que é? Embrulho já. Qual é que és lá?
Não sei.
Vais pagar como? Aceita MBWA.
MBWA.
Cash. E bitcoins também.
Bitcoins? Pode ser. Vai ser em bitcoins, porque eu sou um investidor do caralho. Se há coisa que eu sei fazer é investir. Nota-se, invisto aqui, por exemplo, e está bom.
Ah, uma coisa que eu vos posso dizer, pessoal, é que este mês não vai haver feira que fala.
Não.
Não vai haver feira que fala. É nesta?
É.
Nos carros.
Então qual é que está?
É para a grande.
Para a grande, ok.
Pessoal da grande, não vai haver feira que fala este mês. Vai haver outra coisa?
Ei, não dizia já que eu ia agora fazer tipo triste?
Não vou dizer.
Ah, ok.
Mas não vai haver outra coisa, mas não vai ser feira.
Certo. Mas vocês vão gostar?
Porquê é que não vai haver feira? Vocês não merecem.
Vocês.
É triste, mas é verdade.
É verdade.
Não, estou a brincar. É mês de festa. E pronto. O pessoal da feira vai de férias. E nós vamos fazer festas. E festas.
E festinha.
Nós queremos fazer festas. Aliás, festas pelo corpo todo.
Sim.
Fazer. Pronto, está tudo vendido?
Penso que sim. Para já está.
Pronto.
Para já está tudo vendido. Mas esperem novidades.
Ah, falta uma coisa. patreon.com/
Fala para o boneco.
Obrigado. Um abraço. Até à próxima. Para a semana a mais. Pronto. Sim, senhor.
E pronto. Isto o que é? Faça a minha?
Olha, é uma boa altura.
Vou fazer a minha.
O que é que tu estás a consumir neste momento?
Eu?
É CBD?
CBD, é só CBD. Só CBD. É. Nem isso ainda ganhei coragem para cá. Porque toda a gente que me oferece isso, eu só sei que também é da gansada.
Quando vocês passarem pelo Smelly, eu atirei-lhe um café pela goela abaixo.
Um cafezinho.
Que é para ele.
Malta, já estou na Coca-Cola, só falta café. Já estou. Já tenho um propósito para ir ao café. Que eu andava com este dilema, que era. Então, mano, vamos ao café. E chegava ao café e não sabia o que consumir, porque não bebo café e ia ficar a fogo. O que é que eu vou consumir agora?
Tipo,
hora do pequeno almoço, eu quero o café, vou beber uma cerveja esta hora.
Não, parece mal, não é?
Mamo uma Coca-Cola agora, que é quase o mesmo. Mas pronto. Ora, mas vou fazer a minha pergunta. O Deca está numa luta com aquela cabra há horas.
Deixa estar.
Mas estás aí bem, Decas. Eu sinto que.
Há coisas que são complicadas, mas que resultam.
Ah, eu sinto que estás aí bem, mano. Eu estou contigo nesta luta. Já podemos falar para aquela. Ok. Já estamos a falar para ela. Pronto, olha, vou fazer a minha pergunta aqui ao Slim.
Olá.
E depois vamos um bocadinho para o Patreon, está bem? Mas a minha pergunta é esta. Há um bocado ele estava com vontade já de responder a esta.
Nós tivemos que guardar.
Vocês não viram.
Tivemos que guardar.
E nós, tu não respondes já. E está aqui guardada. Que é, onde comes a melhor francesinha?
Ah, para mim é no Afonso.
No Afonso?
Com a Torrinha?
Na Torrinha. Gosto. É que eu gosto mais.
Fui lá com o Minas e com o Itch, não é há muito tempo. Não é há muito tempo.
Afonso.
Gosto sim, e gosto da cerveja. Eu gosto da cerveja também do Afonso.
Para mim é a Francinha, é do Afonso. E também há um sítio que eu gosto, que é o Nova Pedra. Não é pela Francinha, mas é porque pode-se fumar erva lá dentro. Não sei se.
Ah, isso já ganho. Apesar que eu não fumo.
Eu que estou aqui a fazer publicidade, eles agora a fechar.
Eles a fechar já. Sai entrar lá dentro.
Este é o gajo que diz. Daqui a um bocado vais-me dizer assim.
Este é para o Patreon.
Não é que eu vá lá. É para dizer aos meus amigos para não irem lá.
Exato. Mãe, eu não vou.
Nem eu, não sei onde é, mas.
E também foi um amigo meu que me contou, não foi?
Claro. Essa questão que se diz.
Certo, é o que se fala.
Isto, não é? Não podemos estar a acontecer. Isto é o que se diz.
Mas. Não, mas. Não, ainda há um bocado vi uma. Foi o Fresh que partilhou. O Fresh é um dread que tem-me mostrado muitas francinhas esquisitas e há um bocado partilhou uma com sardinhas. Portanto, já estamos nestes
levels. O francinha é tipo: tens que manter as regras. É tipo: tem que ser da charcutaria do gajo do mercado.
Não,
tem que ser ali, mas tem que bater a cena certa.
É, está a ser o
mesmo. Ele é um gajo sério.
Olha, no meu trabalho.
Ele é um gajo sério. Isto prova que podes confiar nele.
É
isto que ele acabou de dizer.
É verdade.
Podes deixar a tua avó entregue
a frase feita para ele ser teu amigo a vida toda.
Podes deixar a tua avó entregue a este senhor. E a tua avó pode dar uma cadeira de rodas, amigo. Precisa de beber água de 15 em 15 minutos. Ele vai cuidar bem dela.
É certo, desidratada não vai morrer. Está confirmado.
Vai cuidar bem dela.
Não, agora a questão aqui é esta. Hoje no meu trabalho foi francesinha. E eu por acaso não comi lá, lubei comidinha, porque agora estipulei uma regra no meu trabalho que é: eu não vou gastar dinheiro aqui dentro.
Até porque estás a dar dinheiro a quem te paga um bocado.
É isso, eu sinto que eles usam o meu dinheiro para me pagar a mim. E parece sempre pouco, estás a ver? Eu não estou a sentir esta vibe, portanto, ido buscar ao caralho. E então, hoje foi francinha, e eu com curiosidade fui ver como é que era, e tinha salsicha de lata.
Portanto, não pode ser, não.
Portanto,
tem que ser a charcutaria Leandro.
É.
Eu até, Leandro, não é?
Charcutaria Leandro do Bolhão,
cara. Exatamente. Eu até disse assim.
Nós nem devíamos estar a dizer isto, as coisas são segredo.
Sim, também é verdade. Mas.
É o Leandro, claro.
Mas eu até disse assim: isto é um cachorro.
Pronto, este gajo é mesmo um gajo de confiança.
Ele vai já se entregar.
Não é o primeiro homem que vem aqui que sabe quem é o Leandro.
Já está. Estás a ver? Nem é preciso um milhão, cuidado.
Olha. Digo já. Fornecimento vitalício do Leandro ou um milhão.
Não sei, também é. Não sei o que é que seria.
Não sei, não.
Concordo. Concordo não, porque
eu. Muito milhão, né?
Mas pronto, mas aconselhavas então Afonso.
O Afonso, é essa, não é? Nenhum,
pronto, então se lembra, a gente vai-te ligar e vamos comer ao Afonso e gravar.
Vamos deixar o licor nacional e a receita vai ser esta para o Bró.
Sim,
está visto.
Também acho que sim. Acho que se calhar até isso é mais barato, não?
Sim, e não nos fotos tanto de diabetes.
É verdade, sim, porque eu estou com os níveis de glicemia
já disparados.
Já tive melhores dias.
Qual carreira de bolo, não fazes diabetes?
Não sei.
Não, quer dizer, tenho
todos foste a experimentar, só para saber.
Comparado ao Beirão, comparado ao Beirão,
é capaz de não ser
tanto.
Estás pior ao coração.
É isso, mas também é mais aritmia, menos aritmia.
E logo eu que lido com ela já de forma.
Já tens tantas também, não é?
Mesmo. Agora tenho um segredo, sempre dá uma arritmia, eu penso assim, ei, infarto, quanto até 30, não morri, está bom.
Está fixe.
Siga, tá até à próxima arritmia.
Só agora apetece-me acabar assim, pessoal, eu falo para o boneco, até à próxima arritmia.
Até à próxima arritmia. Mas pronto. Mas é essa a minha cena agora. Mas pronto, malta. Vamos ao Afonso, entretanto, está bem?
Há aquele ditado que diz: tens que fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. O título do livro do Semélio é Até à Próxima Arritmia.
Até à Próxima Arritmia. E dá um belo título.
Está feito.
Malta, vamos ao Patreon.
Não me chega as freitas.
Para quem não sabe, o Fala de Boca Cheia já está disponível no Patreon do Fala para o Boneco.
Segundo
episódio, está bem. Podem ir lá ver. Quem.
E esses mitos, quiser. Nós fomos lá e comemos mais que uma francinha cada um, é mentira.
É mentira. É mentira.
É mentira.
É mentira.
É mentira que nós nem temos estômago
para isso. Nem temos estômago para isso. Aliás, eu trouxe, levei na lancheira e comi na empresa. Nenhuma consegui. Mas pronto, quem quiser ir ver já sabe onde está disponível. Vamos para o Patreon um bocadinho, não é? Vamos aqui chilar no Patreon. Portanto, quem quiser acompanhar já sabe: www.patreon.com/falapaoboneco e encontrarmos lá, não é?
É sim, senhor. É só menos um W de qualquer
outro. Certo, é só menos um. Sabe o que é que vais lembrar? Aquele vídeo, lembram-se daquele vídeo?
www.com.
Isso na altura rimo muito com isso. Mas pronto.
www.
YouTube. Já fazia scratch. Essa menina já fazia scratch. Pronto, olha, malta, até já.
Slim, muito obrigado.
Obrigado, Slim. Não sei se tens alguma coisa para dizer à malta.
Acho que não.
Está dito então. Apareçam nas festinhas do Slim, está bem? Maus hábitos, é um sítio fixe para quem tem maus hábitos e bons.
É um ambiente bastante agradável.
É verdade, tem pizzas. Só por isso já me ganhou.
Tem pizzas para lá, tem pizzas para a tua festa. Aliás, queres o vosso para a tua festa? Vais fazendo um rastro de pizzas. E ele vai atrás.
E sai das festas deles a gritar: quero panados.
Fora o resto,
exato.
Fora o resto.
Mas pronto.
Obrigadinho,
mano. Muito obrigado.
Pessoal,
até já.
Boa semana, quanto mais não seja. Uma boa semana para todos. Fiquem bem.
Falem para o boneco.
Tchau. Ai, que caralho. Agora estou a imaginar o Sebela ir atrás do caminho de pizzas. Ele a subir as escadas e o caralho. Nem esperava pelo elevador cá em baixo. Ai.